Boa tarde. Agora sim. Tá bem. Então, iniciamos a quarta sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Como sempre, nós iniciamos com os informes da reitoria. Nós temos inicialmente dois informes relacionados a assuntos da atualidade. É com relação às questões de segurança, muito debatidos e muito, infelizmente, muito em evidência nesses últimos dias e semanas. E eu gostaria de informar nesse momento apenas que há quatro investigações e trabalhos investigativos em andamento por diferentes instâncias em paralelo. Nós abrimos uma sindicância para investigar a atuação dos servidores da universidade que tiveram algum envolvimento com este recente episódio. Foi aberta também uma investigação interna com relação ao comportamento dos servidores terceirizados. Isso não é uma sindicância, a sindicância só investiga quem é mesmo servidor público. Então tem uma sindicância, tem uma investigação interna. Tem uma investigação policial que está em andamento. E foi criado também por sugestão do outro conselho da UFPC, do Consuni, uma comissão que, além de investigar esse recente problema especificamente, também deve elaborar propostas para estratégias, para ações, para medidas, para construir um ambiente que minimize os riscos e cria melhores condições de segurança, em particular com relação à violência contra mulheres. Então, temos essas quatro investigações, esses quatro trabalhos em paralelo. Nenhum dos quatro ainda foi encerrado. São atividades complexas. Então, não tem resultado a reportar nesse momento, mas, obviamente, nós vamos manter a comunidade informada sobre os resultados desses trabalhos, de todos eles, que estão acontecendo. Você gostaria de complementar?
Boa tarde a todos e a todas. Uma das moções do Consuni diz respeito à preocupação da comunidade com relação à segurança no entorno dos campi, e nesse sentido nós pedimos uma audiência com o secretário de Segurança Pública do Estado para que a gente possa pessoalmente entregar as moções, a moção do Consuni, e rediscutir as várias iniciativas que a universidade tem tido ao longo desses anos e das medidas tanto no âmbito da ação da polícia militar quanto da polícia civil, no que diz respeito ao policiamento ostensivo e depois no processamento e nas investigações e tudo mais, que a gente sempre tá envolvido em cada um dos episódios. Não temos ainda uma resposta da secretaria, mas estamos insistindo nessa audiência com o próprio secretário.
Muito bem, então nós fazemos esse informe aqui não para anunciar algum resultado, que seria muito prematuro falar de resultados, mas para informar a comunidade que há essas quatro investigações e assumir o compromisso de informar a comunidade sobre o resultado de todas as quatro. O segundo informe é sobre outro assunto bastante em evidência nesses últimos dias e semanas, que são acontecimentos políticos em Brasília, as possíveis consequências para o orçamento das universidades. E nós não sabemos quem serão nossos interlocutores. Mas nós estamos acompanhando isso muito de perto, ainda dialogando com os interlocutores atuais. Durante meu afastamento, o professor Adácio esteve em Brasília E onde se encontrou com o secretário de ensino superior, a secretária executiva do MEC. Ele esteve também aqui em São Paulo, como ministro Mercadante, que ainda é ministro de Educação. E na semana que vem eu estarei em Brasília de novo, na Andifes, no MEC e no MCTI, em 3 dias consecutivos. Então nós estamos acompanhando o mais perto possível para, por lado, ainda como os interlocutores atuais, conseguir o máximo de liberação de verbas, que vocês sabem que o orçamento do FPC não é, de qualquer universidade não é liberado de uma vez só. Ele é liberado de mês para mês e às vezes de semana para semana. O financeiro vem a conta gotas. Então nós estamos fazendo uma gestão intensa para conseguir o máximo de financeiro e também o máximo de limite para novos empenhos, ainda antes de uma possível mudança no MEC, como os gestores atuais. E ao mesmo tempo já estamos acompanhando muito de perto as possíveis indicações sobre os possíveis novos interlocutores para já iniciarmos a interlocução com eles. E outro informe que eu faço apenas para passar esse conselho, a tranquilidade, a mínima tranquilidade possível nessa situação, de que há esse acompanhamento de perto e por perto, mas, bem, obviamente, o que está acontecendo em Brasília foge completamente da nossa governabilidade. Mas nós trabalharemos, esse é um compromisso que já assumimos e que podemos assumir com muita tranquilidade, e de forma pública sempre de novo. Nós vamos trabalhar com todo o profissionalismo e com toda a responsabilidade com qualquer governo que estiver lá. Nosso partido é o UFBC. Nosso partido é essa universidade. E nós vamos defender essa universidade, qualquer que seja nosso interlocutor lá em Brasília. Bom, esses são os 2 informes que temos na parte dos informes da reitoria. Passamos então para os informes dos conselheiros. Conselheiro Fábio.
Ok. O meu informe é sobre... É uma demanda dos alunos da UFABC. Ultimamente, principalmente nesse final de quadrimestre, os alunos vêm reclamando bastante do modo que as avaliações de recuperação estão sendo aplicadas. Há uma série de doutores ignorando o prazo da resolução, não querendo entrar muito no mérito do prazo da resolução, que não é um dos melhores, mas tem uma série... tem uma série de doutores desrespeitando a regra das 72 horas, sem entrar no mérito das 72 horas, que a maioria de nós aqui não concorda, mas está acontecendo, e assim, o que está sendo avaliado no aluno? Será que o aluno está realmente conseguindo recuperar suas notas? Não foram nenhum nem 2 casos hoje, ontem, durante a semana no Facebook, de alunos reclamando de provas extremamente difíceis, que não permitiam que o aluno recuperasse a sua nota. A gente aqui não quer que o curso seja mais fácil, que a prova de recuperação seja uma coisa mais simples. Não, a gente está falando que os alunos não estão conseguindo recuperar as notas. Então, assim, se é uma resolução pro forma do tipo, olha, a gente tem uma resolução que te obriga a dar uma prova de recuperação, sem contar as constantes respeito ao projeto pedagógico, conforme... Vou ler até um pedaço do projeto pedagógico aqui, ó. A avaliação é realizada por meio de conceitos. Até tem um caso aqui que a gente vai falar de recuperação por 0,06. O que difere um aluno de 0,06 de um reprovado e de um aprovado? Eu vou passar a palavra para a Tati, que ela quer ler um relato de uma aluna justamente sobre esse assunto.
Boa tarde, nobres conselheiras e conselheiros. Sou Tatiana Estrela, representante do Consune, dos discentes, e fiquei a par dessa lamentável situação na noite de ontem, em que, durante a madrugada, eu tive que lidar com uma verdadeira guerra virtual, cibercultural, entre alunos que humilhavam, desrespeitavam, xingavam outros alunos, afirmando que eles eram vagabundos e preguiçosos, e outros alunos que apresentavam as dificuldades que tinham de formação. Um aluno chegou a citar que 6 vezes ele fez uma disciplina, se não me engano foi a própria FEMEC. Então, assim, não é só um desrespeito ao corpo discente, é desperdício de dinheiro público, é má alocação, pode configurar, inclusive, improbidade administrativa. Infelizmente, os alunos estão desamparados. Eles não sabem com quem falar, quem pode ajudá-los nessas situações. Muitos deles temem a perseguição por parte dos docentes. Evitam denunciar, não querem se expor, o que permite que a impunidade continue. O que parece claro é que a resolução 182, mesmo sendo problemática, ela não é cumprida por alguns docentes. E é recomendável que isso seja verificado. Uma das discentes, nessa discussão, ela fez uma carta e pediu para que nós trouxéssemos para essa reunião. Eu vou fazer a leitura. Eu peço desculpa se houver algum problema na minha voz, eu estou um pouco debilitada. Fui para a recuperação de fenômenos mecânicos por 0,06. Meu questionamento interno é, em um projeto pedagógico que dita uma avaliação qualitativa, o que diferencia meu 4,44 de um 4,5? O que, em matéria de conhecimento, vale 0,06? Que me diferencia de aluna F para aluna D? A prova de recuperação da matéria de fenômenos mecânicos teve um conteúdo abordado acima do que foi passado em sala, nas listas de exercícios elaboradas e divulgadas pelos próprios professores. Exemplos resolvidos do livro base, videoaulas ministradas por alunos da UFABC e docentes de outras universidades. Muitos alunos estão questionando o teor da prova e dizendo que a mesma foi abusiva. Vou elencar aqui alguns pontos da prova que eu discordo. O horário definido da prova de recuperação foi divulgado para os alunos via TIDIA no dia 6 de maio de 2016, em forma de aviso na página da matéria do site. A prova já estava marcada para dia 9 de maio de 2016, desde o começo do quadrimestre. Mas nesse aviso, o professor coordenador da matéria divulgou que só haveria prova de recuperação no horário noturno e que a prova em Santo André começaria às 18 horas. Ressalto que haviam turmas de fenômenos mecânicos no horário matutino e que as aulas das turmas noturnas nunca começaram às 18 horas. O horário foi divulgado e não houve acordo com os alunos. Durante a prova, vi inúmeros alunos que chegaram às 19 horas para fazer a prova de recuperação e foram impedidos de entrar na sala, sendo que durante o quadrimestre todo a aula sempre começou às 19. Acho desrespeitoso colocar a prova de recuperação mais cedo, pois tira a oportunidade desses alunos conseguirem exercer seu direito. Os exercícios abordados em prova foram muito diferentes dos exercícios de listas que os professores divulgaram semanalmente, além de listas anteriores e exemplos resolvidos do livro base da matéria, divulgado na ementa da matéria. Alunos que fizeram as listas, em sua maioria, não conseguiram fazer os exercícios da prova de recuperação. A prova de recuperação teve 3 horas de duração. Todas as aulas de fenômenos mecânicos durante o quadrimestre tiveram sempre 2 horas de duração por dia, seja ela aula de teoria ou de laboratório. Não sei onde isso está previsto em resolução, mas acho que isso também foi abusivo, pois mais uma vez foi uma informação divulgada e não houve acordo com os alunos. A recuperação não está surtindo o efeito que deveria. Ela não ajuda o aluno a recuperar nota, muito pelo contrário. Ela prejudica ainda mais o aluno quando o professor a coloca como pelo 50% no final do quadrimestre, relegando todo o trabalho durante os 3 meses de atividades apenas 50% do conceito final. Muitas coisas devem ser revistas na maneira de se aplicar a recuperação na UFABC. Bem, encerrada a carta, eu só gostaria de apontar que a questão da democracia ficou marcada aqui. A questão do objetivo da recuperação também ficou marcada aqui. A questão das dificuldades, porque qual que é o sentido da recuperação na LDB? Por que que ela tem uma resolução do NEC que fala sobre isso? É para ajudar exatamente aquele aluno que ele foi incluído, que ele está aqui, que ele está com dificuldades. Eu não posso, se tem um instrumento avaliativo, o aluno tem dificuldade, eu aplico o mesmo instrumento avaliativo, isso não há sentido pedagógico. No mínimo, deveria ser proposta uma outra forma de avaliação. É claro que a liberdade de cátedra é um direito constitucional, mas, ao mesmo tempo, o docente tem que respeitar as diretrizes sobre educação, as normas institucionais, operar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e jamais usar a prova como uma ferramenta de punição. A questão da punição é a mais marcante nas falas dos outros alunos. Um aluno comenta, o termo é um pouco chocante, eu peço desculpa, mas o aluno comenta uma fala, não sei se ela é verdadeira ou falsa, mas citando, o professor me disse que daria uma prova satânica, que era melhor eu descansar em casa. Eu, se eu ouvisse uma coisa dessa, eu ia acender uma vela e orar, porque é algo chocante que esse tipo de enunciado seja exposto. Não é engraçado. Isso, para um aluno que já está com dificuldades profissionais, intelectuais, familiares, é para desmotiva, gera mais problemas para os alunos. Nós estamos lidando com uma parcela frágil da UFABC. Não é aquele aluno que estudou nos melhores colégios, que tem todo o tempo para estudar. É aquele aluno que trabalha, passa o dia inteiro no serviço, toma 2, 3 conduções, depois mais 2, 3 para voltar em casa. Tem pouco tempo para estudar, tem dificuldades para lidar com esses conteúdos e que parece que ele, além de não receber apoio, ele é culpado. Ele é culpado porque a instituição não o apoiou, porque a instituição não criou mecanismo de auxiliar no desenvolvimento. Eu peço encarecidamente que esse conselho reflita sobre essas questões. Inclusive, que se pense sobre a alteração dessa resolução, nem que seja para definir qual que é o objetivo da recuperação, quais são os princípios e diretrizes que devem orientar, quais são os canais que os alunos prejudicados devem recorrer em caso de abuso. Fico grata pela atenção.
Obrigado, conselheiro Fábio, obrigado, conselheira Tatiane. Vou te chamar conselheira, porque é conselheira do outro conselho. Então, obrigado aos dois. Esses relatos, de fato, preocupam. E uma coisa que preocupa são os indícios de que a resolução deste conselho, a 182, não está sendo cumprida. Isso, se for o caso, isso é grave, porque uma resolução do conselho é para ser cumprida e ponto final. Ela pode ser revogada ou modificada pelo próprio conselho, mas estando em vigor, ela tem que ser cumprida. Então, se houver esse tipo de denúncia, ela deve ser feita a prograde, protocolada na prograde. Isso é uma denúncia, uma questão muito séria. Com relação aos outros relatos, eu acho que o CONCEP, principalmente na sessão dos informes, não é um momento para discutir casos individuais. Mas eu peço, nós estamos na presença do coordenador do BCT, IFEMEC, que é uma disciplina obrigatória do BCT, e do pró-reitor adjunto interino da prograde, o professor Leonardo. Então peço que os dois acolhem as denúncias feitas para investigar. Não precisa entrar em detalhes agora, porque eu entendo que vocês devem estudar esses casos. Mas eu peço que vocês recebam essas denúncias, investiguem e, se for necessário fazer ajustes, que esses ajustes sejam feitos. Também. Quer tomar a palavra? Fica à vontade.
Não, é só para entender se é uma denúncia em relação a não cumprimento da resolução ou que realmente a gente tem que realmente melhorar a resolução.
Ambos. No caso de FEMEC, é a questão de se existe um mecanismo de recuperação, por que não permitir que os alunos recuperem sua nota, em vez de ser uma prova, como todos os alunos aqui descreveram, como punitiva, e também um aviso àqueles que não estão respeitando as 72 horas. Só terminando a fala, não é o caso de FEMEC, mas só terminando a fala, o DCE e os representantes discentes vão fazer um formulário agora, e soltar, a gente vai perguntar para os alunos quem desrespeitou a resolução e a gente vai levar isso para a Prograde, porque não é nem o primeiro, nem o segundo quadrimestre que eu já venho reclamando disso nesse conselho.
Conselheira Itana?
Boa tarde. Não, eu entendo que o espaço aqui não é de se alongar e vai ter que ser apurado, mas existe a questão formal e a questão de fato, né? E para mim houve uma denúncia nesse conselho, que é o Conselho Superior, né? Então eu gostaria que depois que tudo fosse apurado, isso voltasse ao Conselho Superior.
Tá bem. Então, peço ao professor Pedro, ao professor Leonardo, que o resultado da análise dessas denúncias seja reportado nos informes de uma futura reunião desse conselho. Conselheiro Dapian?
Alô. Boa tarde a todos. Reitor, eu trago algumas atualizações sobre a submissão de programas de pós-graduação para a CAPES, a última avaliação que tivemos. Então, repassando os cursos que foram aprovados, nós tivemos o curso de um mestrado em engenharia de materiais aprovado, que vai iniciar suas atividades já no próximo quadrimestre. O doutorado não foi aprovado. Nós submetemos o doutorado em políticas públicas, mas não foi aprovado. O mestrado em engenharia de produção também não foi aprovado. E foi aprovado um mestrado profissional em rede em filosofia, que foi avaliado aqui. Não sabemos ainda, como é um mestrado em rede, a gente não tem certeza sobre quando ele vai começar. E nós havíamos discutido também no passado aqui o mestrado profissional em rede também, em ensino, e esse também não foi aprovado, certo? Então, essa é a atualização sobre os cursos que submetemos no último ano. Uma outra atualização com respeito à situação das bolsas CAPES, de pós-graduação. Todos receberam a notícia sobre um grande corte da CAPES há algum tempo atrás. Desculpem. Há algum tempo atrás. E hoje a situação é que a UFABC só tem uma bolsa de mestrado retida. Esse provavelmente é o melhor índice entre todas as instituições federais de ensino superior. E tivemos também duas bolsas de pós-doutorado retidas. Apesar disso, estamos ainda trabalhando para tentar reverter a situação com relação a essas três bolsas, porque a UFABC, no cenário nacional, ela merecia ter uma quantidade maior de bolsas CAPES. É isso, reitor.
Obrigado, professor Dapian. Nesse contexto, eu acrescento que nessas últimas semanas eu tive uma reunião com o presidente do CNPq, o Hernan Chaimovic, e uma reunião com o novo presidente da FAPESP, o José Goldenberg. E nos dois casos solicitamos enfaticamente bolsas e linhas de financiamento editais, multiusuários, bolsas para o UFBC. E é óbvio que esses dois presidentes não vão conceder numa reunião assim uma bolsa ou outra para a universidade, mas os dois se mostraram de forma muito positiva, impressionados pela UFBC. Acho que nós temos, junto às agências de fomento, complementando, temos condições para segurar e talvez até crescer na quantidade de bolsas que temos. Conselheiro Edson.
Boa tarde a todos e todas. Tem relação com o informe dos alunos, eu gostaria só de chamar a atenção, que eu considero bastante grave na denúncia, a questão do horário de aplicação. Acho que deve ser considerada essa questão do horário de aplicação. Me parece que é possível, sim, alterar o horário de aplicação, desde que você tenha anuência de todos os estudantes, né? E quando isso não ocorre, o estudante tem o direito de fazer a prova no horário. Então, acho que isso deve ser olhado com bastante cuidado. E gostaria também de solicitar que nós... Eu não sei como é que está funcionando a questão da ouvidoria, né? Mas me parece que esse relato demonstra que há uma dificuldade muito grande dos alunos fazerem as suas denúncias de maneira ágil, né? Da mesma forma que a gente tem um sistema de acesso à informação, né, que me parece que funciona com mais agilidade, me parece que nós deveríamos implantar a mesma sistemática, pelo menos, parece-me que é ágil, né? Porque como diretor eu recebo demandas de lá. Inclusive, às vezes, chega demanda de aluno que não tem a ver com uma denúncia, quer dizer, que tem a ver com uma denúncia, mas não me parece que deveria chegar via este canal, mas deveria chegar via ouvidoria, né? Então, me parece que a gente tem que olhar para o funcionamento da ouvidoria, como é que isso se integra com a Prograde, de modo que os alunos tenham um pouco mais de facilidade para poder fazer essas denúncias, que precisam ser tratadas com muita agilidade, para que você, inclusive, possa reverter alguma coisa dentro do próprio quadrimestre. Né? Porque me parece que usar o canal coordenação de curso, diretoria, me parece que não está sendo muito ágil. Então, talvez a gente pudesse olhar para tentar fazer isso funcionar um pouco melhor.
Muito bem lembrado, professor Edson, a existência da auditoria. Então, cabe destacar aqui que a auditoria, a ouvidoria, ela é uma segunda instância que, a rigor, idealmente, seria acionada antes de acionar um conselho superior e depois da instância técnica, que seria a primeira instância. Então, vamos usar esse caso concreto como exemplo, mas o mesmo raciocínio se aplica a qualquer reclamação dessa natureza. A primeira ponta de entrada é o setor técnico. No caso concreto, seria a coordenação do curso ou, dependendo da abrangência do assunto, a diretoria do centro ou a Prograde. Essas diferentes instâncias todas seriam diferentes vertentes da primeira instância. Coordenação do curso, Prograde e direção do centro. Não havendo uma resposta satisfatória da instância ou das instâncias técnicas, aí quando entra a ouvidoria. A ouvidoria ela tem independência dessas outras instâncias, inclusive independência da reitoria, e ela tem como cobrar das instâncias técnicas uma resposta. Nos casos em que, mesmo com a intervenção da ouvidoria, o assunto não é resolvido de forma satisfatória, aí o assunto pode ser trazido ou para a reitoria ou para um conselho superior, que são diferentes vertentes do que poderia ser interpretado como a terceira instância. Essa é a construção. Como ela funciona aqui, deveria funcionar aqui e também em outras universidades. Não é ilegal trazer o assunto direto para cá. Em alguns casos pode ser feito com grande eficácia e então não é vetado de forma alguma trazer o assunto direto para cá. Mas não deveria ser necessário trazer o assunto direto para cá. Porque nós temos as outras instâncias e principalmente a nossa ouvidoria está funcionando muito bem. Desde a criação da ouvidoria, a quantidade de reclamações que temos recebido na reitoria e em outras instâncias tem caído muito. E a avaliação dos próprios reclamantes da ouvidoria, que tem uma pesquisa de satisfação que a própria ouvidoria faz, ela é muito boa. Então, a ouvidoria da UFBC funciona na opinião dos que usam a ouvidoria. Ela funciona e funciona bem. Claro que ela não tem 100% de taxa de sucesso. Mas ela funciona surpreendentemente bem. Então, muito bem lembrado, professor Edson, esse caminho sempre existe também e idealmente até antes do Conselho Superior. Conselheiro Aníbal?
Eu me inscrevi, mas já que a mesa levantou o assunto, professor Edson também, a própria resolução que trata do exame de recuperação especifica qual é a instância para recurso. Que já está na resolução. E também na resolução de prova de substitutiva. Também já tem lá a instância para recurso. Já está estabelecida. E é verdade que a ouvidoria recebe em segunda instância, mas ela repassa tudo para as direções do centro. Ela realmente tem uma ação muito eficaz em recopiar e-mail. E depois quem resolve tudo são os centros.
Eu só queria, eu acho que é importante essa discussão sobre os canais de comunicação da universidade e eu acho que é importante a gente esclarecer o papel da ouvidoria. Na verdade, a ouvidoria ela é a porta de entrada de reclamações. É justamente quando a instituição ordinariamente não dá resposta aos usuários, ela é a porta de reclamação. Ela não tem capacidade de resolução nenhuma, porque ela é apenas a porta de entrada e que compila e faz as estatísticas e mapeia os bons e maus procedimentos dentro da instituição e vai nos orientar no sentido de tomarmos providências para reorganizar processos que estão sendo mal geridos. Então, nesse sentido, ela reiterar o que o usuário ou o que o reclamante já fez é natural. É natural porque justamente ela vai consultar a primeira instância de quais foram as providências e por que que não se resolveu. E essa é a atribuição da ouvidoria, e não de resolver. Porque nós temos dois ouvidores absolutamente incapazes de resolver os problemas, senão apontar onde é que eles estão acontecendo e reiterar isso para as primeiras instâncias. E aí, o que tem sido feito é regularmente uma conversa da ouvidoria com a reitoria no sentido de mapearmos onde são as principais reincidências, os principais problemas, para que a gente possa discutir eventuais reestruturações, reforços, corrigir, na verdade, rotas de procedimento. Eu acho que é importante a gente ter essa clareza, porque a ouvidoria, sem dúvida, ela tem que ser rápida. Nós, na verdade, a própria reitoria está sob ação da ouvidoria, nós todos, na verdade, devemos responder prontamente à ouvidoria para que a ouvidoria possa efetivamente posicionar o usuário e corrigirmos os nossos problemas se assim for constatado.
Só para encerrar essa discussão periférica, mas bastante relevante da ouvidoria. A ouvidoria não é um setor executivo, mas ela tem a responsabilidade e o poder de exigir respostas dos setores executivos. Bom, conselheira Marina. Pode se inscrever de novo. A Marina está inscrita há tempo.
Boa tarde. Eu só queria passar a palavra rapidinho para a Tati. Tudo bem?
Então, presidente, perdoe-me, eu tenho que discordar do senhor. Sobre a ouvidoria, eu tive um contato com a ouvidoria. E na resposta eu verifiquei erros crassos de interpretação de texto. Ou seja, quem me respondeu não entendia o que eu pedia, que era coisa detalhada e técnica, como geralmente são meus e-mails para a burocracia. Sobre a questão de ter na resolução, eu lamento informar, o FABC tem um arcabouço jurídico extremamente extenso, né? Dá para criar código civil, código penal só da UFABC. E o aluno médio, ele não tem acesso a essa burocracia. Há alunos que nem sabem o que é CONSUNE. Então, falta uma cultura educativa, formativa nessa questão política. Não só a preocupação com o CR, né? E, por isso, o aluno não participa, ele não conhece as suas instâncias, ele não conhece a representação, ele não sabe onde recorrer. Sobre recorrer para a coordenação e outros professores, as respostas são temerárias. Porque o fulano vai dar para outro professor que é amigo dele, que vai reprovar. Eles têm medo, horror. Eles nem perdem tempo. Alguns dizem, acostumem-se. É assim que funciona e a vida continua. Então, assim, como é que eu posso confiar numa instância de recurso em que o aluno sabe que ele vai ser perseguido? Em que o aluno sabe que não vai ter atendido a sua demanda? Em que o outro docente pode dar uma prova pior? Essa é a minha preocupação. É trazer esse assunto para este conselho, presidente. Primeiro, é um direito nosso, é um direito do corpo discente. Eu entendo que não cabe à burocracia tutelar as nossas demandas. Eu entendo que nós, todas as demandas que os discentes tiverem, urgentes e inadiáveis, nós devemos trazer para cá. E se nós trouxemos para cá, foi porque nós tivemos um entendimento e a perspicácia de que era preciso trazer esse escândalo, essa doença crônica que se arrasta há muitos anos, que é a recuperação que não recupera, é a recuperação punitiva. Foi com base nesse diagnóstico. Tem um caso particular que a Prograde vai tratar, mas é um caso. Mas há vários casos. Como é que a gente lida com isso? Como é que eu lido com a pessoa que tem medo de denunciar? Eu faço essa pergunta, eu fico chocada, eles têm medo dos próprios docentes. Que instituição é essa? Do BCIT, ouço essa conversa. Eles têm medo de perseguição. Eu não entendo, o que é isso? Que ambiente educacional a gente pode criar se os alunos têm medo de dialogar com os próprios docentes e que eles não conseguem encaminhar suas demandas? Eu suplico para que o presidente crie mecanismos que sejam efetivos e que nos dê um feedback do que está sendo feito. Obrigada.
Obrigado, conselheira Tatiane. Conselheiro Aníbal.
Em vez de ficar discorrendo,
obrigado, professor Aníbal. Então, a conselheira Tatiane, a demanda está registrada. Já está registrado também um pedido ao coordenador do BCT, ao corretor adjunto, a acolher essas investigações, essas denúncias. E se houver necessidade de um refinamento no funcionamento das instâncias, somos os maiores interessados em fazer esse refinamento. Não temos nesse momento outros inscritos para informes dos conselheiros. Aha, o conselheiro Animiotto tem um informe.
Desculpem. Então, eu gostaria de fazer uma consulta à mesa. Na verdade, a reitoria da UFABC foi agraciada com R$360 mil através da RTI FAPESP 2016. Segundo as normas da RTI FAPESP, o plano de trabalho deve ser aprovado pela congregação ou colegiado superior da instituição. A consulta que eu quero fazer é qual vai ser o colegiado superior que vai apreciar o plano de ação da RTI FAPESP e como está a discussão em relação à aplicação desse montante. É só para deixar os colegas informados, né? Trata-se de uma RTI gerada pelo processo que envolve o telescópio gigante Magellan, que é um processo do qual o professor Aníbal participou ativamente e que gerará uma RTI FAPESP dessa ordem de grandeza por cerca de 10 anos para a UFABC. Então, não está escrito aqui, ó, eu vou ler. A RTI gerada pelo processo 11.51.680-6, telescópio gigante Magellan, foi parcelada em 10 anos e a cada ano dividida entre instituições indicadas pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Para o 2016 foram destinados R$360 mil para a reitoria UFABC. Então, vai gerar RTI por 10 anos consecutivos. Está escrito. Sim, cada um, não necessariamente para a UFABC, mas vai gerar vamos, por 10 anos.
Vamos ouvir a corretora de pesquisa que é responsável pela condução desse processo. Microfone, por favor, para a professora Marcela.
Bom, boa tarde a todos. Então é o seguinte, essa RTI, esse projeto que vai ser encaminhado à FAPESP ainda vai ser aprovado nesse conselho, quer dizer, no Conselho Universitário Consune, desculpa, né? E isso no Consune. Veja, não é que são os 10 anos que nós vamos receber essa RTI. Não, tá, mas é que estava insistindo nos 10 anos. Então, assim, só para deixar claro, esse projeto que a UFABC faz parte, que é o GMT, a criação do telescópio, enfim, a cada ano é discutido a possibilidade da UFABC continuar e receber essa RTI. Então, assim, esse projeto ainda não foi aprovado pelo Consune, que vai ser na próxima reunião, provavelmente, que vai ser colocado para os conselheiros. E a ideia é que, então, cada projeto, cada RTI, à medida que for sendo concedido, vai ser aprovado pelo Conselho Universitário. Então, esta RTI especificamente, e aí isso foi acordado com a própria FAPESP, porque não é um projeto, não é uma RTI dos centros, por exemplo, é uma RTI institucional, então o projeto ele é desenhado de acordo com as prioridades da própria pró-reitoria e da reitoria. tudo que for como, multiusuário, basicamente. Toda infraestrutura multiusuária da FVC. Por ser RTI, tem que ser infraestrutura multiusuária, então que atende a todas as infraestruturas multiusuárias da FVC. Tá? Então não é projeto individual, não é projeto de pesquisa de nenhum docente específico. Só a infraestrutura multiusuária, porque é assim que a FAPESP permite. Ok?
Conselheira Diana?
Só um minuto. Boa tarde. Eu vou dar um informe com relação à violência de gênero dentro da universidade, nos arredores da universidade. E, assim, frente aos casos de estupro que ocorreram recentemente nos arredores dos campi da UFBC, é importante pensar em medidas reais de combate a essa realidade de extrema violência, que certamente não é uma realidade que se separa da realidade nacional de constante violência contra as mulheres, mas só o comprometimento pode contribuir para que essa realidade mude. Então, relembrando, nós tivemos 5 casos de estupros notificados ao redor do campus de São Bernardo e 3 notificados ao redor do campus de Santo André. E os casos de assédio, de abuso, por parte de também professores, alunos e outros funcionários, é constante dentro da universidade. Só que a notificação é algo bem complicado, a denúncia é algo bem complicado. Então, pensando também na realidade nacional, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, a cada 2 minutos há 5 espancamentos e a cada 90 minutos há um feminicídio, fora os casos de assédio nas ruas, que é uma rotina para nós mulheres. Então, eu elaborei junto com a Tati algumas ideias de medidas para a UFBC. Primeira é criar disciplinas obrigatórias que tratem das questões de gênero, violência de gênero e cultura de estupro para todos os cursos de graduação e pós-graduação da UFBC. Incentivar a criação de projetos de extensão que tratem das questões de gênero com reserva orçamentária e prêmios de intervenção social nas questões de gênero. Promover o apoio e divulgação para que a comunidade acadêmica participe do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Dialogar com entidades especializadas no combate à violência de gênero e criar parcerias para projetos de capacitação contínua da UFBC. Incentivar a participação de toda a comunidade acadêmica nas atividades que abordem as questões de gênero, pois toda a comunidade precisa ser educada nesse sentido. Fomentar o levantamento de pesquisas que abordem questões de gênero e violência de gênero e cultura de estupro, e que abordem o machismo, a misoginia e dificuldades de acesso e permanência das mulheres na academia em espaços públicos. Obrigada.
Obrigado, conselheira Diana. Gostaria de fazer aqui uma fala pessoal antes de sugerir um encaminhamento. Nesses pouco mais de 2 anos à frente da reitoria da UFBC, o assunto que mais me preocupou e que mais me envergonhou também é este que você está citando. Nós passamos já por outras crises de crimes, logo em 2014, aqui na vizinhança, nós passamos pela crise financeira atual e por inúmeras crises que não preciso nem lembrar, vocês sabem porque acompanham. Mas o assunto que mais me pessoalmente entristece e causa raiva e causa vergonha é este que você está citando. Só que deixar aqui esse registro pessoal. Com relação a essa lista de propostas, eu peço que ela seja enviada a 2 instâncias. A primeira é a própria reitoria. Nós estamos recebendo propostas parecidas de várias áreas. E vamos fazer uma compilação de todas elas para montar um pacote de medidas. Então envie, por favor, para a própria reitoria. Envie também para aquela comissão do Consuni que eu citei no começo. Acho que você chegou um pouco depois, não sei se ouviu minha fala inicial, mas a conselheira Tatiana Estrela estava presente. A comissão do Consuni, que estuda as suas estratégias e medidas para reduzir a violência, principalmente a violência contra mulheres na UFBC, cuja presidente que é a professora Marcela, então envia para elas também. Bom, também. A própria Tatiana faz parte dessa comissão. Né? Também. Bom. Não temos mais inscritos. Bom, lembro que nós ainda temos que tratar da pauta dessa reunião, colegas. Então, sejamos... Bom, conselheiro Henrique.
Boa tarde a todos. É só uma questão assim, a gente, finalmente a gente vai discutir o BAT, né? O BAT... finalmente a gente vai discutir o BAT agora nessa reunião, mas eu gostaria de pedir para promover do expediente a pauta do Eduardo, porque eu acho que a gente vai se alongar na discussão do BAT, porque a gente tem que fazer uma discussão enriquecedora, e eu acho que eu proponho à mesa a promoção do expediente para a ordem do dia, o assunto do Eduardo. Sim, e depois a inversão da pauta.
Então, o conselheiro Henrique propõe a promoção do expediente para a ordem do dia e já antecipa que em seguida vai propor a inversão de pauta. Esse pedido tem que ser secundado e depois votado. Para poder instruir a votação, seria útil ouvir o motivo dessa solicitação. Por quê?
Porque, sim. Então, porque eu acho que a gente vai... A discussão do BAT vai se alongar mais do que a discussão em relação a esse parecer do Eduardo. Então, seria esse sentido. Seria para a gente ter mais tempo para discutir o BAT.
Bom, para termos mais tempo para discutir o BAT está antes dele na pauta. Acho que esse argumento é...
Bom. O BAT vai ser um assunto que a gente vai se alongar mais, certo? Vai ser um assunto que a gente quer discutir com maior profundidade. Vai ser um assunto que vai provavelmente se estender por toda essa, ou por boa parte dessa reunião. E é um assunto que está sendo adiado constantemente. Eu acredito que o assunto do Eduardo vai ser algo rápido a se tratar. Então, para não deixar ele está presente, para não fazer com que ele tenha que voltar na próxima reunião daqui um mês, eu queria adiantar essa parte.
Então, eu consulto se algum conselheiro secunda a proposta do conselheiro Henrique de promover esse assunto do expediente para a ordem do dia. Vários conselheiros secundam. Então, eu vou colocar em votação. Os favoráveis à promoção desse assunto para a ordem do dia, se manifestem. Favoráveis, se manifestem. A promoção para a ordem do dia. Contrários. Abstenções. Então, o assunto permanece no expediente. Entramos, então, na ordem do dia, com toda a possível agilidade para não prejudicar o expediente. O primeiro assunto da ordem do dia é a ata da terceira sessão ordinária de 2016 desse conselho. Eu pergunto se algum conselheiro gostaria de se manifestar com relação a essa ata. Conselheira Denise.
Boa tarde a todos. Só tem uma incorreção na linha 190, que fala de comissão de graduação, mas na verdade é comissão de pós-graduação. Foi o único erro que eu encontrei.
Obrigado, conselheira Denise. Mais alguém gostaria de se manifestar com relação a essa ata? Se não sendo o caso, eu coloco em votação a aprovação dessa ata, já incorporando a correção identificada pela conselheira Denise. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Está aprovada a ata da terceira sessão ordinária de 2016 desse conselho. Passemos para o segundo assunto da ordem do dia, que é o projeto pedagógico do bacharelado em arte e tecnologia, o BAT, cujo relator é a professora, cuja área demandante é a professora Paula Braga e o relator é o professor Edson Pimentel. correto? Então, passo a palavra inicialmente para a professora Paula Braga.
Bom, boa tarde. Eu vou apresentar o projeto de um BI que já vem sendo desenvolvido já há um bom tempo aqui na universidade, em nome do grupo atual. Também o grupo de trabalho do BAT passou por várias formações. E, como vocês sabem, hoje nós temos duas portas de entrada para a Universidade Federal do ABC. No PDI existe a proposta de haver mais duas portas de entrada e o BAT é uma delas. Um breve histórico do que já foi feito para a instituição do bacharelado em Arte e Tecnologia começa em 2012, quando foi feito o primeiro encontro de Arte e Tecnologia da UFABC, que juntou um grupo de professores interessados na criação de um bacharelado em artes, convidados de outras universidades federais, e a partir disso se escreveu um primeiro esboço de um pré-projeto. Esse pré-projeto foi aprovado no Consune em dezembro de 2013 e, 6 meses depois, a partir de um grupo que já estava informalmente levando adiante o desenvolvimento do pré-projeto, foi instituída uma portaria que definiu o grupo de trabalho do projeto pedagógico do BAT. Esse grupo fez uma primeira apresentação do BAT no simpósio de novos cursos em agosto de 2014. E durante o trabalho do grupo, houve uma mudança na forma como os BIs, novos BIs, devem ser propostos. Então, agora, pela resolução 151 do Consune, deve-se apresentar o bacharelado interdisciplinar primeiro e depois chamar um edital para a proposta de cursos de formação específica relacionadas àquele bacharelado interdisciplinar. A partir disso, então, fizemos algumas reformulações no trabalho que o grupo vinha desenvolvendo. O grupo passou por uma reformulação a partir da Portaria 407 de 2015. E, finalmente, chegamos em novembro de 2015 a um projeto pedagógico. A Prograde revisou o projeto em duas edições de revisão. Em novembro, atendemos às demandas do setor de regulação da Prograde. E o projeto pedagógico do BAT foi aprovado na comissão de graduação em dezembro de 2015. Agora, então, estamos apresentando no CONCEP, entre a CG e hoje nossa reunião aqui, nós fizemos apresentações nos centros, nos conselhos dos três centros, durante o mês de abril. O que eu vou apresentar é a proposta do bacharelado interdisciplinar, o BAT. Para fazermos a proposta de um bacharelado interdisciplinar, nós tivemos que, ao menos, esboçar propostas para cursos de formação específica, para que tivéssemos certeza de que o que nós estamos propondo para o bacharelado interdisciplinar atende a áreas básicas relacionadas à arte e tecnologia. Deixa eu passar. Então, começando com o BAT. O que o BAT pretende trazer para a Universidade Federal do ABC? Essa reflexão teórica sobre a produção audiovisual. Nós somos uma sociedade audiovisual e gostaríamos, então, que esse fosse um campo de pesquisa, ensino e extensão aqui dentro da universidade. É um campo que ele é naturalmente voltado para uma produção coletiva. O audiovisual, ele é produzido em equipes, então também fomentaríamos ainda mais essa cultura da produção coletiva, do trabalho em grupo entre várias áreas. É uma área muito interdisciplinar, a arte e tecnologia, porque ela lida tanto com poéticas quanto com física, tanto com até biologia, né? A arte que é feita usando tecnologias da biologia ou da física. Nós seríamos também um bacharelado interdisciplinar oferecendo opções para alunos de BCT e BCH terem contato com disciplinas das artes. Ofereceríamos isso também à cultura audiovisual para a comunidade do ABC, através de atividades de extensão. E, principalmente, o BAT seria um reforço à cultura da interdisciplinaridade, ao projeto da interdisciplinaridade que embasa a Universidade Federal do ABC. Essa interdisciplinaridade é algo que vem sendo cada vez mais promovida e divulgada no meio científico, em várias universidades. Enquanto nós desenvolvíamos o projeto, uma edição da revista Nature foi toda dedicada à interdisciplinaridade. Então, foi muito inspirador ler que a interdisciplinaridade então abordaria alguns problemas que nunca foram pensados isoladamente por áreas. Então, isso gera novos problemas e gera soluções também inovadoras para problemas antigos. O BAT, então, ele pretende atuar tanto num sentido de atender a uma demanda da sociedade, de aumento da produção audiovisual no Brasil, mas principalmente pretende atender uma necessidade de desenvolvimento de um imaginário brasileiro. Tá? Nós trabalhamos com desenhos animados, com produção de vídeos, séries, conteúdo de YouTube, que vem muito de outras culturas. Então, desenvolvendo essa questão teórica, reflexiva sobre a cultura brasileira, nós passaríamos isso também para a produção audiovisual que forma nossos jovens, que forma a nossa sociedade. Então, em termos mais técnicos do projeto, esse seria um curso de 3 anos. Estamos prevendo iniciar com 180 alunos, 90 no matutino e 90 no noturno. E o campus de oferta seria Santo André, por razões infraestruturais. Já discutimos isso bastante com a Prograde e na CG. Quem é esse egresso do BAT? Ele é um profissional que tem esse potencial de criação de animações, de criação de games, de filmes, e reflexivo. Reflexivo no sentido de que ele sabe o quão importante e poderosa é a imagem em nossa sociedade. Então, ele entende qual é a relevância do trabalho dele no Brasil. E ele trabalha tanto no campo da cultura mais erudita, quanto no campo do entretenimento, na indústria cultural mesmo, na indústria do entretenimento. E ele vai estar apto a atuar tanto em galerias, museus, que são espaços convencionais das artes, e também em espaços de produção audiovisual voltado para novas mídias. Então, espaços que desenvolvem conteúdos para websites, TV digital, mídias móveis, tablets, celulares. E, principalmente, ele tem essa preocupação de desenvolver conteúdos que tratem de questões da cultura brasileira. Então, essa foi a figura desse profissional que embasou a escrita do projeto. Como a gente consegue chegar nesse profissional? Né? Esse profissional, ele se forma com muita teoria, com muita história da arte, com muita crítica a respeito da produção audiovisual que existe já no mundo. E, além disso, ele tem um início de formação técnica, de desenvolvimento ali com a mão na massa, nos softwares, nas ferramentas de desenvolvimento de peças audiovisuais. E essa formação técnica vai ser aprimorada ou nos cursos de formação específica, que vem depois do BI, ou então no mercado de trabalho. O BAT já é um curso que prepara o estudante para o mercado de trabalho. Como eu tinha falado, para a gente conseguir definir o que seria, idealmente, uma grade, uma formação para o estudante, o egresso do BAT, nós pensamos em alguns cursos de formação específica, também a partir do feedback que recebemos no simpósio de novos cursos. Nós pensamos, então, em 5 cursos de formação específica. Não desenvolvemos projetos pedagógicos para esses 5 cursos. Só fizemos o projeto pedagógico do BAT. Mas eles foram também pensados para ver se a gente não estava deixando fora alguma coisa que seria muito importante para um desses caminhos da arte e tecnologia. Então, os 5 cursos iniciais que pensamos foi tecnologia do entretenimento, que diz respeito à animação e desenvolvimento de games, museologia e curadoria, que trata das exposições de arte que use ou não novas mídias, né? Arte e tecnologia é até um termo redundante, porque quando o homem na caverna de Altamira, há 30 mil anos atrás, pegou um carvão e desenhou na parede, ele estava usando uma tecnologia, né, do desenho. E curadoria é tanto a salvaguarda das peças audiovisuais em novas mídias, como preservá-las, como passar para tecnologias que vão evoluindo cada vez mais, quanto também a seleção, a distribuição dessas peças, a exposição dessas peças em espaços de galerias e museus. Narrativas audiovisuais, o número 4, produção e gestão cultural, o número 3, diz respeito àquele profissional que conhece os caminhos do financiamento cultural. Ele conhece políticas para a cultura e ele é um gestor de cultura. Narrativas audiovisuais é o cinema, TV, mídias móveis, pequenas peças para mídias móveis. Poéticas e performances digitais é a produção artística, a produção poética. Então, é a arte que é feita não usando pincéis, mas usando tecnologias digitais. E outras sugestões que podem surgir a partir da nossa comunidade. Nós sugerimos iniciar o BAT com os 3 primeiros cursos. Por que os 3 primeiros cursos? Porque são os cursos que requerem menos investimento em infraestrutura. Eles requerem contratações, mas muito pouco investimento em laboratório. Narrativas audiovisuais, por exemplo, exige um grande investimento em estúdios de imagem, som, captação de imagem e tudo mais. E nossa ideia, então, é que começaríamos o curso, o BAT, com 3 cursos de formação específicas, 30 alunos em cada um desses cursos de formação específica por turno. E nossa organização curricular, que vocês receberam no projeto pedagógico, ela está entre o BCT e o BCH atuais. Então, nós propomos 86 créditos obrigatórios, 64 de opção limitada, que aí vem dessas 3 áreas que nós definimos como prioritárias nos cursos pós-BI, e 40 créditos de disciplinas livres. Então, comparando com BCT e BCH, nós ficamos mais ou menos no meio entre os dois, né? Podemos passar? E aqui a gente tem uma visão do que seria o primeiro ano desse aluno. Esse aluno, ele faz as disciplinas, as 6 disciplinas que são comuns a todos os cursos da UFABC, que são as em verde, aqui. Ele faz 2 disciplinas em azul, que são comuns com o BCH, Identidade, Cultura e Estudos Étnico-Raciais. E 3 disciplinas, nos quadradinhos laranja, que são comuns com o BCT. As disciplinas do primeiro ano específicas do BAT são as que estão em amarelo claro. Então, Fundamentos Teóricos da Arte e Tecnologia, que vai tratar da questão da imagem. O que é a imagem? Qual foi a história do desenvolvimento da imagem, desde os desenhos na caverna até as imagens tridimensionais projetadas? Ele vai fazer um laboratório de expressão bidimensional e tridimensional, que aí é alguma coisa ainda manual, ele vai desenhar, ele vai fazer maquetes. Então, o laboratório de expressão bi e tridimensional é uma formação em produção de arte à moda antiga, ainda sem as novas tecnologias. Ele tem Introdução à História da Arte e da Música Ocidentais, um curso teórico, e é uma inovação que seja ministrado junto, História da Arte e da Música. Isso foi uma solução a que o GT chegou, muito interessante, né? Porque em geral você estuda separadamente duas linhas de história, ou da história da produção visual ou da história da música, e aqui a gente vai ministrar, acho que é o primeiro curso no Brasil a juntar os dois assuntos. Atividades culturais extensionistas é uma saída a campo para ver o que se produz, o que se expõe na cidade, na região da ABC ou próximo. A história do audiovisual é basicamente a história do cinema e das produções audiovisuais das novas tecnologias. E aí ele tem uma primeira disciplina, logo no primeiro ano, prática com novas mídias, que são as práticas sonoras. E em práticas sonoras, então, ele está num laboratório de computação, as máquinas estão acopladas a alto-falantes, sintetizadores, ele produz sons. No segundo ano, ele termina com a disciplina de ciências naturais, ele escolhe uma das três, assim como no BCH, ali em verde, e ele segue com estudos da imagem, que é o quadro, os ângulos, a câmera, os movimentos de câmera, como tudo isso significa, que tipo de linguagem isso constrói. Empreendedorismo cultural colaborativo, que trata dos grupos, dos coletivos não institucionalizados, dos coletivos em periferias que estão produzindo arte. Introdução à síntese de imagem é o equivalente do práticas sonoras. Ele vai produzir imagens usando softwares, captação de imagem digital, trabalhar essas imagens, colocá-las em movimento. Linguagem, expressão e imagem e som juntam as duas coisas. Então, é uma disciplina prática que vai colocar tudo que ele aprendeu em práticas sonoras e em síntese de imagem. Estética e teorias do audiovisual continua essa formação teórica, muito importante, não mais discutindo a história, mas sim a estética ou as grandes questões que envolvem a imagem e o som, questões filosóficas, questões da crítica de arte também. Corpo e imagem é uma disciplina que junta a produção de som e a produção de imagem, o corpo. Então, o corpo se relacionando com dispositivos de percepção de movimento e, assim, também fazendo as imagens a partir, por exemplo, de um movimento de braço, geração de uma imagem ou de um som. E práticas híbridas é aí o grande finale dessa evolução, que começou em práticas sonoras, foi para síntese de imagem, para colocar o corpo junto. Práticas híbridas atrela tudo isso que a gente está falando e mais ambiente também. Então, como que essa pessoa com corpo, imagem e som constrói uma obra num certo espaço. Isso implica dança, isso implica movimento. Aí, no último ano, ele faz projeto dirigido em arte e tecnologia 1 e 2. Um é teórico, ele vai especificar um projeto teórico, ele vai definir qual vai ser a peça audiovisual que ele vai criar, ou o game para celular que ele vai criar. E no projeto dirigido em arte e tecnologia 2, ele implementa isso e apresenta. Bom, para a gente conseguir desenvolver o projeto dirigido em arte e tecnologia 1 e 2, nós estamos tentando estabelecer convênios com museus da região de Santo André e São Bernardo, com as produtoras que estão ocupando os estúdios Vera Cruz. Né? Então, a gente espera que nossos alunos possam também desenvolver projetos dirigidos usando esses espaços, usando os acervos dos museus aqui da região. Aqui eu trouxe uma notícia sobre a revitalização do Complexo Vera Cruz, que vocês sabem que teve uma história muito importante no cinema nacional e depois virou um espaço para feiras e, finalmente, agora, os estúdios Vera Cruz estão sendo usados por produtoras de filmes que venceram uma licitação da prefeitura. Como os alunos sempre fazem em sua formação, todos os alunos da UFABC, disciplinas comuns, como o aluno do BAT vai fazer disciplinas comuns ao BCT e ao BCH, nós gostaríamos de propor que todos os alunos fizessem uma disciplina do BAT. Então, alunos do BCT e do BCH também fizessem fundamentos teóricos da arte e tecnologia. Então, seria a intersecção do BAT com esses outros cursos no outro sentido, né? Não o BAT fazendo os cursos do BCT e BCH, mas esses cursos fazendo uma disciplina do aluno do BAT. Podemos ir? E aí, aqui eu tenho alguns slides que mostram como que nós trabalhamos muito ainda preliminarmente o desenvolvimento desses cursos pós-BI. Pelas novas regras do Consune 151, terão que ser feitos projetos pedagógicos específicos para esses cursos ou outros que sejam propostos, né? Mas nós desenvolvemos grades, pode passar para a próxima, que a partir daquela grade inicial do BAT, vai adicionando disciplinas nos quadradinhos que estavam reservados para as disciplinas optativas, que vão, então, conduzindo o aluno a essa formação, aqui no caso, um exemplo, em tecnologias do entretenimento. Então, ele tem uma formação mais pesada em computação do que o aluno que quer ir para museologia e curadoria ou que quer ir para produção e gestão cultural. Então, tem várias disciplinas que são comuns à computação e, ao mesmo tempo, disciplinas novas, como análise crítica de jogos digitais. Podemos passar? Ou desenvolvimento de personagens e ambientes para jogos, introdução à animação 2D e 3D, e, ao mesmo tempo, outras disciplinas que já estão na grade de outros cursos da universidade, como programação orientada a objetos, sistemas multimídia, computação gráfica. Deixa eu passar. Isso vocês vão ler com mais calma no projeto. Fizemos o mesmo para museologia e curadoria. Pode passar. Colocando, então, quais seriam as disciplinas que já existem na UFABC, como cultura brasileira, estética, e as novas disciplinas, introdução à museologia, indústria cultural. Então, esse é o egresso que tem uma formação teórica. Ele é um pensador sobre a imagem, sobre a produção artística. Daí ele fazer tantos estudos em crítica e curadoria, ele faz mais disciplinas de história da arte, aqui história da arte moderna e contemporânea. Ele é o nosso teórico, né? E ele também entende de conservação de obra de arte, de políticas públicas para a cultura, de inclusão, acessibilidade em museus, em novos públicos, formação de novos públicos para museus. Pode passar. E o nosso egresso em produção e gestão em arte e cultura, ele tem uma formação que, pode ir para o próximo, que o leva para as áreas de economia, de contabilidade, de administração. Então, ele tem introdução à gestão, ele tem políticas culturais, que é uma disciplina que já existe aqui. Práticas de gestão cultural, arte e educação. Então, esse é o administrador, por exemplo, de um teatro. Ele administra o teatro municipal. Ele é diretor de uma orquestra. Ele é diretor de um corpo de baile. Ele é um captador de recursos financeiros para projetos aprovados numa lei Rouanet. Ele sabe onde obter esses recursos, né? Ele entende de direitos autorais, de leis de incentivo à cultura. E os outros dois cursos nós não detalhamos ainda, que é narrativas audiovisuais, que é o cinema, dramaturgia, direção, roteiro, e poéticas e performances digitais, que é a produção artística mesmo, né? Esse é o nosso artista. Nós definimos no projeto que vocês receberam quais são os requisitos mínimos de laboratórios, e tem uma especificação que foi feita com a ajuda de colegas de outras universidades, para dizer que tipo de software, que tipo de ambiente, quantos metros quadrados e as características desses espaços. Mas, basicamente, o requisito mínimo para se começar o BI são dois laboratórios de edição de imagem e som. E nada mais é do que os laboratórios de computação que nós já temos aqui em Santo André, com alguns adendos, como alto-falantes e placas de som e sintetizadores, esse tipo de coisa, né? E precisamos de um laboratório de expressão bitridimensional, que é uma sala com bancadas de trabalho. um scanner, uma impressora também vem bem a calhar. E no futuro, quem sabe um teatro. Quem sabe estúdios realmente muito bem equipados. Bem, salas de aula. Nós precisamos de 2 salas de aula com capacidade para 60 alunos em cada turno. Com isso, nós atenderemos 120 alunos em cada turno, que são os 90 matriculados no BAT, e mais 30 que podem querer fazer as disciplinas do BAT obrigatórias como optativa. Alguém do BCT pode querer fazer uma disciplina de desenvolvimento de games. Volta só um pouquinho no outro. Sim, podemos passar. Como fazer uma alocação de docentes para um curso que vai ter mais bases computacionais da ciência, mais turmas de ciência, tecnologia e sociedade, né, como vocês estão vendo aqui, que são essas disciplinas comuns. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um dimensionamento dos docentes, considerando esses 3 cursos de formação específica, e fizemos um dimensionamento de forma a não onerar os professores que já ministram bases epistemológicas das ciências, bases matemáticas. Então, tem detalhadamente descrito nos anexos do documento como foi feito esse cálculo, e chegamos à conclusão que, para iniciar o BAT no primeiro ano, nós precisamos de 22 novos docentes. Com isso, nós começamos o BAT sem precisar onerar os professores que já ministram as disciplinas que são comuns a todos os outros BIs da universidade. E para que tenhamos aqueles 3 cursos de formação específica, precisamos de 53 docentes. Então, nós começaríamos com 22 e ao longo do primeiro ano, aí sim, pode voltar aquele slide. Então, para dar conta desse primeiro ano, nós precisamos de 22. E aí, para dar conta de todo o projeto, com 3 cursos de formação específica, precisamos de 53. E existe uma metodologia detalhada de como que nós chegamos a essa conta. Nós já fizemos a distribuição de docentes, mas em vez de colocar nomes de quem vai dar bases computacionais da ciência, na verdade vai ser o docente perfil 6A. Né? O perfil 6A é um docente que está alocado no bacharelado em tecnologia do entretenimento. Então, ele vai ter que dar bases computacionais da ciência, sim. Se ele entende de tecnologia do entretenimento, de games e de animação, ele é capaz de dar BCC. Então, precisamos de 4 professores, e são esses que estão aí detalhados. Né? E com isso, a gente chegou nos 22 que a gente precisa para o primeiro ano. Pode passar mais um. E, finalmente, esse GT, então, o nosso grupo de trabalho, é um grupo de trabalho que passou por várias formações, muitos daqui, eu acredito, que devem ter participado do projeto em 2012, né? Eu entrei no projeto em 2014, mas esse projeto que nós enviamos e que vocês leram, então, é fruto de trabalho de todos esses professores que, desde 2012, discutem esse bacharelado em arte e tecnologia, né? E tudo isso, desde 2014, foi sintetizado pelos colegas que eu menciono aqui no último slide. Bom. Então, estou à disposição para questões, esclarecer dúvidas. Acho que os alunos devem ter muitas dúvidas também. Temos aqui outras pessoas do grupo também, que, por favor, ajudem a responder.
Obrigado, professora Paola. Antes de abrir para a discussão, nós ainda vamos ouvir o professor Edson, que foi parecerista dessa proposta na CG. Eu também peço desculpas à professora Paola por ter me ausentado durante parte da sua apresentação. A reitora da Unifesp ligou, nós teremos na semana que vem uma reunião conjunta no MCTI, e quem acompanha a imprensa sabe que existe uma possibilidade de na semana que vem não existir mais MCTI. Que a tendência é o MCTI ser fundido com o Ministério de Comunicações. Então, nós alinhamos nossa estratégia diante desse cenário. Então, por esse motivo, me afastei. Professor Edson, por favor.
Bom, boa tarde mais uma vez. Só para a gente contextualizar, né? Primeiro, lembrar que nós estamos discutindo este item hoje na ordem do dia, porque ocorreram duas reuniões em que esse item estava no expediente para garantir que ele fosse discutido hoje. Ele foi para a ordem do dia, mas também com um acordo, né, que se nós entendermos que não é possível votar ainda hoje, que isso continua na ordem do dia. Então, isso só para esclarecer. Porque, inclusive, a gente tem uma situação diferente, né, com essa nova resolução do Consune, em que você entra... Você poderia, inclusive, entrar com esse item na ordem do dia, né, porque ele passou pela CG, na verdade poderia ter entrado na ordem do dia aqui, mas optou-se por entrar no expediente. Okay? Então, nós teríamos no expediente um parecer. Né? Então, na verdade, esse parecer não necessariamente é parecer do CONCEP, né, porque, na verdade, eu fiz um parecer para o ACG. Nós estamos aproveitando este parecer para o CONCEP, que, inclusive, pode ser modificado a partir da discussão com os conselheiros, assim por diante. Na verdade, esse parecer eu fiz para CG. Okay? É importante lembrar da dificuldade que é separar aquilo que é da alçada do CONCEP e do CONSUNE quando se trata da criação de curso. Né? Quer dizer, se a gente for olhar a própria questão de infraestrutura, na verdade, ela é algo que deveria ser discutido mais no olhar do CONSUNE, de qualquer forma... na discussão da CG ficou muito claro que é muito difícil para isso, até vocês perceberam que a própria professora Paula, na apresentação dela, no finalmente ela fez questão de apresentar que existe um estudo de recursos, de distribuição de recursos humanos, que não vai onerar os professores, aquela coisa. Porque, na verdade, isso é infraestrutura, né? Mas que ela fez questão de complementar, dado todo o histórico que já aconteceu na CG e assim por diante, ok? Vamos lá, eu vou pular alguns, tem vários slides aí, eu até tenho os marcados com xizinho, vou pedir para você pular quando chegar o momento, vou pedir pula, porque na verdade são alguns slides coincidentes e slides que eu acho que não preciso detalhar aqui, porque está no meu parecer, que é um tanto quanto extenso, e que imagino que vocês podem consultá-lo depois ou tirar dúvidas, ok? Lembrar que nós recebemos N anexos aí, né, que vai do A até o H, eu fui tentando pontuar lá no... Então, essa é a relatoria do projeto pedagógico, a minha relatoria é o anexo F, e o PPC do BAT é o anexo G. Podemos passar. Bom, eu vou começar tentando fazer um aquecimento aí, dizendo o seguinte, olha, as principais lacunas que tem no parecer, assim, né, que talvez a gente vai focar a discussão aqui, talvez seria a questão da disciplina de opção limitada, né, que envolve a questão dos eixos, né, porque é uma pendência que a gente tem, inclusive, no parecer da regulação, que é a questão dos eixos, a questão dos cursos de formação específica, que na verdade requer um edital, né, a partir do... lembrando que este curso foi aprovado, o GT de proposição deste curso foi aprovado no Consune, ainda na resolução anterior, e nós estamos, inclusive, foi feita uma consulta à Procuradoria, né, e tem um dos anexos aí, a resposta da Procuradoria acerca de qual resolução que deveria legislar, e ficou claro que a atual resolução legisla também sobre este. A questão da contratação de docentes, porque uma vez que o curso, a gente está discutindo um projeto pedagógico de um curso interdisciplinar, que ainda não tem a visão dos cursos. Existe um estudo de possíveis cursos pós-BAT, mas a gente ainda não tem um edital de proposição desses cursos pós-BAT. Portanto, isso aqui tudo é um estudo, inclusive isso está como anexo no documento. Né? Portanto, discutir um dos itens que aparece na discussão, seja, como é que, se a gente começa apenas o curso interdisciplinar, como é que fica a questão dos docentes que precisam ser contratados, assim por diante. Então, esse é um item que aparece também. E as questões de infraestrutura, que eu vou tentar dar menos destaque aqui na minha... Podemos ir para o próximo, bom? Eu começo ainda, né, já do final, qual foi o parecer da CG, né, inclusive que veio no documento da CG, com os destaques que veio nesse parecer. Né? Então, também é preocupação dessas... Então, o parecer foi favorável, ok? Então, eu só estou destacando aquilo que foi a ressalva. Né? Também é preocupação dessa comissão que o curso BAT passe a ser oferecido aos ingressantes por meio do SISU apenas quando os cursos de formação específica a ele vinculados estejam definidos. Então, isso foi uma ressalva que foi feita lá, por conta dessa, justamente, inclusive, da preocupação que eu falei anteriormente. Permitindo assim que a universidade faça um planejamento adequado para o uso dos recursos de forma responsável. Desse modo, a CG é favorável à criação e operacionalização do BAT, desde que haja recursos materiais e humanos para sua oferta, conforme normativas em vigor. é desejável que sejam especificados com informação específica no momento da oferta desse BI. Então, assim, essa de novo, porque as pessoas, a gente não consegue separar a questão de infraestrutura e a questão do curso como um todo. Tá? Eu fiz um destaque aí, porque num dos documentos que veio da CG, acho que deve ter um errinho lá, porque veio assim no final. O parecer da CG também foi aprovado por unanimidade com uma alteração, deve ser uma abstenção, né? Enfim, então não é alteração. Tá? Porque, na verdade, foi aprovado tal como estava, com os destaques, inclusive. Ok? Próximo, por favor. Podemos passar. Bom, eu vou pular rapidamente o histórico do GT, porque a Paula já falou disso. Próximo, por favor. Eu só queria lembrar que, na verdade, isso começou em 2013, nós estamos em 2016. Tá? Então, eu até coloco isso como um ponto positivo, porque as coisas estão caminhando no seu devido passo. Né? A gente não tem nada apressado. Então, acho que isso é uma questão que precisa ser destacada. Podemos. E aí, eu só queria lembrar que, na verdade, ocorreram duas portarias da reitoria para lidar com esse GT. Criou-se o primeiro GT, que tinha... duas missões, aí uma que era preparar o projeto pedagógico e a outra que era estudar a questão de infraestrutura. E depois essa foi revogada e criou-se uma outra, podemos ir para o próximo, que é a portaria 407, que na verdade é uma única portaria que define um grupo, institui um grupo de trabalho para a elaboração do projeto pedagógico, do BAT, e de um edital para seleção de curso de formação específica ali vinculado. Então nós estamos tratando aqui do item 1, porque o item 2, na verdade, é uma dúvida. Eu sei, na verdade, isso ainda não começou a atuar, me parece. Okay? Pronto. Pode passar. Tá. Quando eu fiz o meu parecer na CG, eu tentei olhar, eu fiz o meu parecer à luz das quatro recomendações do Consune quando aprovou a criação do GT lá. Então, todo o desenvolvimento do meu parecer foi na luz das quatro recomendações e algumas delas eu vou dar menos ênfase e outras mais ênfase. Podemos ir. Ok, foi isso que eu acabei de dizer. A primeira recomendação do Consune, concluir o PPC do BAT no prazo de 6 meses, tá. Pode pular que isso não foi cumprido, né? Mas isso também não é tão importante. Vamos lá, próximo, pode pular. A recomendação 2 do Consune, desmembrar o anteprojeto, o PPC do BAT, que poderá conter anexos com sugestões de curso, tá. Aí, na verdade, som, tá ligado? Eu já expliquei que teve a segunda portaria, a primeira criou dois grupos, a segunda revogou, criou dois, enfim, vamos lá, tá? Podemos ir. Tá, o PPC, né? A Paula já apresentou essa slide, eu vou pular, então não vou... mas queria só chamar a atenção aqui, que acho que é uma questão positiva, que é o grau de compartilhamento que tem do BAT, da nova proposta, com os bacharelados existentes, né? Então acho que isso é um ponto positivo na proposta. Podemos ir para frente. Ok. Tá, a questão a proposta do BAT apresenta as disciplinas de opção limitada, e talvez essa seja uma questão que gera um pouco mais de discussão aqui, e detalha a ementa de 5 disciplinas de opção limitada. Quer dizer, então detalha as disciplinas de opção limitada que serem específicas do BAT, né, que eu acho que é uma coisa positiva você ter disciplinas de opção limitada que atende o próprio BI e que não vinha simplesmente oriundas de curso de formação específica. Tá? E lista disciplinas de opção limitada advindas de potenciais cursos específicos, né? Inclusive aproveitando aí 21 disciplinas de curso já existentes na UFBC e 46 dos novos perfis de cursos a serem criados, que são desses três aí. Né? Próximo. Na verdade, quando foi discutido na CG, a própria CG pediu para que se apresentasse matrizes de cursos específicos, depois, no finalmente, a gente entendeu que isso não era uma questão do BAT, mas que era uma questão de novos editais, então isso acabou indo para o anexo, uma proposta, de qualquer maneira eles fizeram um trabalho, isso acabou indo para o anexo. Mas enfatizando, né, a própria consulta que eu fiz ao grupo proponente, de que essas três propostas ainda não são projetos pedagógicos, mas são simplesmente discussões. Próximo. Pode pular. Vou passar um pouquinho nisso, né? Por favor. A questão do campus de Santo André. Né? Até a Paula fez uma fala na apresentação dela, que esse curso seria... Mas, de novo, é de infraestrutura, então eu não vou detalhar muito. Mas, inclusive, uma das coisas que aparece no final é que nós, na verdade, a universidade, a Prograde, né, ainda precisa apresentar quais são, se existe infraestrutura disponível em Santo André, isso ainda não está demonstrado. Né? Dizem que tem, mas a gente precisaria ter realmente quantas salas a gente tem disponível por bloco de horário, inclusive, para levar isso adiante. Próximo. Os seguintes elementos colaboraram para a dificuldade de se lidar com o PPC de BI sem associação com curso de pós-BI. Porque, na verdade, se a gente for ver, isso é um caso diferente do BCT e do BCH, que, na verdade, já foram discutidos, inclusive, com propostas de curso pós-BI. Então, isso foi bastante complicado mesmo. Então, atualmente, por que isso? Né? Porque, atualmente, os concursos para docentes partem apenas dos cursos pós-BI. Né? Todos os docentes são contratados para cursos específicos, claro que e acabando por atender os BIs também. Atualmente, todo docente deve estar credenciado a pelo menos um curso pós-BI, né? Então, se a gente tivesse um cenário diferente, teria que revisar isso. Todo docente está necessariamente lotado num centro e com uma vaga associada a um curso pós-BI ou área de conhecimento. Os centros são responsáveis pela alocação de dados dos docentes, assim por diante. Então, são as observações próximas. O BAT providenciou aí os três perfis, né? E volto a lembrar que a portaria 407 da reitoria menciona sobre a preparação de edital para curso pós-BAT, mas que ainda não foi iniciado. Próximo. Ok, na opinião dessa relatoria, as seguintes possibilidades podem ser consideradas. A aprovação final do PPC do BAT no CONCEP aguardaria a proposta de PPC de alguns cursos específicos associados ao BAT, antes do seu início, né? Ou o PPC do BAT poderia ser reformulado sem considerar curso de formação pós-BI, mas apenas apresentando detalhadamente perfis de formação detalhados em termos de diferentes perfis de egresso. Na verdade, o que se trouxe aqui foi a segunda opção, né? Na verdade, mas com a recomendação da CG de que esses cursos começassem a funcionar simultaneamente. Né? Próximo. O relator considera saudável que os BIs tenham seu rol de disciplina de opção limitada, à luz do que apresenta o próprio PPC do BCT. Mas ainda com a ressalva de que o próprio PPC do BCT aguarda montar sua lista própria de disciplina de opção limitada. Não tem ainda, né? Então, vamos lá. Próximo, por favor. Ok. De qualquer forma, eu destaco a necessidade de indicar na lista de disciplinas de opção limitada quais cursos oferecem. Na verdade, todos. Isso vale para o BAT, mas vale para o BCH, vale para o BCT também, porque, inclusive, acho que a Paula tomou bastante cuidado na sua apresentação de dizer isso. Olha, na verdade, nós vamos reaproveitar, por exemplo, bases computacionais da ciência, mas a gente tem ciência de que novas turmas terão que ser montadas, portanto, precisa de docente. Mas muitas pessoas que propõem curso, elas acabam focando na questão do reaproveitamento de disciplinas, assim por diante. Mas reaproveitar disciplinas não significa necessariamente reaproveitar turmas, né? Normalmente tem que criar novas turmas, assim por diante. Recomenda-se colocar em um anexo associado a essa lista quantas vagas desses cursos tem atualmente ou quantas turmas eles demandam nessas disciplinas. Eu nem sei se isso, depois relendo isso, nem sei se isso é uma questão de estar no PPC do BAT, mas talvez isso seja um documento à parte da Prograde, né, como um todo, ter isso, inclusive, em conjunto com as direções de centro. Né. Então, a finalidade dessa formação é calcular quantas turmas adicionais seriam necessárias. Okay? Próximo. Recomendação 3 do Consune. Ajustar e reorganizar as disciplinas propostas do BAT em função de eixos de conhecimento necessários para um bacharelado integral e completo, assegurando-se a consistência e a independência. Então, isso, na verdade, era a recomendação do Consune, né? Isso que veio lá. E aí dizia o seguinte, as propostas de disciplinas obrigatórias e de opção limitada deverão observar atentamente a possibilidade de integrar e reaproveitar as disciplinas do BIs existentes. O GT poderá trabalhar em conjunto com a Prefeitura de Graduação. Lá. Na verdade, o PPC do BAT contemplou essa recomendação 3, né, do Consune, fazendo, sim, o reaproveitamento de disciplinas dos BIs existentes. Próximo, por favor. Sobre os eixos, né, aí é algo que precisa ser resolvido depois, porque, na verdade, o PPC apresenta a proposta de manutenção dos 6 eixos, mas criando uma subdivisão do eixo de representação e simulação em 2 sub-eixos. Na verdade, essa mudança acaba impactando os outros cursos já existentes. Então, na verdade, existe uma resolução, eu não lembro se a resolução se portaria, se a normativa que lida com isso, mas o fato dessa proposta mexer com algo já existente, precisaria haver um envolvimento, um estudo mais detalhado sobre isso. Próximo, por favor. Aí está, na verdade, a resolução CONCEP 150, que define os 10 eixos. Né? Então, está aí, é uma resolução CONCEP que define. Então, se a gente for atender aquilo que está disposto na proposta do BAT, teríamos que revisar, no seu momento, a resolução CONCEP 150. Próximo. Tá, tudo isso que está arriscado é que estava no meu parecer original, mas que já foi contemplado. Né? Porque assim, eu tinha colocado lá, não está claro se a proposta de reestruturação dos eixos tem o aval da Prefeitura do BAT. No próprio documento, o anexo H, que é o último anexo que a gente recebeu aí, o anexo H é a resposta do grupo proponente ao setor de regulação, a última parecer do setor de regulação da Prograde, que dizia atende total, atende parcial, atende total. Aliás, uma dúvida que eu tenho é se este, Paulo, se essa resposta, só faz, diz que sim ou não, se essa resposta que vocês colocaram no anexo H passou de novo pelo setor de regulação. Tá, okay. É que, na verdade, eles também então, deveriam ter mudado lá, e parece que eles não mudaram o atendimento lá, porque continuou com o mesmo xizinho dos atendimentos lá, parcial, total, ok? Talvez depois isso seja olhado. De qualquer forma, a resposta do grupo proponente é o seguinte, para tanto será feita uma proposta de alteração na resolução CONCEP 150, ok? Então, ok. A recomendação 4 do Consune era essa daí, elaborar em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento, tá. São cenários de infraestrutura, para que campus que ia, se ia para Santo André, se ia para São Bernardo, se ia compartilhar, porque eu estava na sessão Consune que aprovou esse GT e a proposta lá era de 600 vagas, né? Quer dizer, então, aí havia uma dúvida, isso vai para São Bernardo, isso vai para Santo André, porque me parece que estrategicamente era melhor que fosse para São Bernardo, por quê? Porque na verdade você precisa de mais alunos em São Bernardo até para manter o campus lá e assim por diante, mas por conta de questões de orçamento, de infraestrutura, o cenário atual me parece que, pela fala da Paula, me parece que é um pouco diferente do cenário de hoje. Né? Eu não vou detalhar muito, mas vamos só passar... Não, ok. Na verdade, eu tinha feito um parecer... eu só vou falar, mas não vou mostrar cada slide. Eu tinha feito um parecer lá, porque a linguagem que tinha, estava, quando eu dei o parecer, em relação à infraestrutura, era uma linguagem que dizia, era como se aquilo já estivesse disponível. Né? E aí o que eu sugeri foi o seguinte, para a gente dizer que isso está disponível, a gente precisa ter documentos declarando que isso está disponível. Né? Então, a minha sugestão que foi acatada pelo grupo proponente é para mudar a linguagem de disponível para necessidade, ou seja, você escrever em função da necessidade do curso, e aí a questão de disponibilidade é algo que vai ser discutido no Consune, por exemplo. Okay? Podemos passar? Próximo, podemos passar? Não, volta. Ah, não, podemos. Ok, corrigido, está aqui. Parecer e conclusão, vamos lá. Esse é o meu parecer na CG, ok? E eu tentei colocar em vermelho aquilo que eu acho que ainda está um pouquinho pendente, que a gente pode ver se está ou não, ok? Diante do exposto, a relatoria favorável à aprovação do encaminhamento para o CONCEP, após o atendimento das seguintes condições. Declaração do setor de regulação que os itens pendentes não impedem a tramitação no CONCEP. Eu coloquei duas interrogaçõezinhas por conta dessa pergunta que eu fiz para... para a Paula agora. Revisão de parte do texto conforme descrito no anexo 2. Foi feito. Revisão do texto no que diz respeito à disciplina de opção limitada, de modo a que foi feito. O item D. Revisão da redação do item de opção limitada, indicando quais cursos ofertam as disciplinas que serão aproveitadas. Na minha própria fala, eu disse que talvez isso não seja algo que precise mesmo estar no PTC do BAT, mas talvez seja um trabalho que precisa ser feito aprovando o SUCU, não, em relação aos todos os leis existentes. Próximo, por favor. Revisão da redação do item eixos, criando tabela com as disciplinas destacando em uma coluna qual eixo. Na verdade, o que eu senti falta, ok, a gente fala dos eixos, mas isso tem no PPC do BCT, isso tem no PPC do BCH. A gente olha para as disciplinas que estão listadas nas matrizes, a gente não consegue saber qual é o eixo. Né? Então, eu inclusive, na reformulação dos projetos, acho que seria importante, inclusive, para o docente que vai olhar o projeto pedagógico, entender quais são as disciplinas do eixo que tem mais afinidade comigo que estão. Inclusive, para selecionar onde que eu me situo nisso. Né? Ficar olhando o nome de disciplina não ajuda muito. Apesar de estar em vermelho aqui, acho que é algo que pode ser feito depois. Revisão da redação de infraestrutura, isso foi atendido. Okay? Próximo. Tá, em caso de encaminhamento ao CONCEP, dessa proposta, mantendo-se a menção a cursos específicos, que não aconteceu, na verdade, os cursos específicos foram tratados como anexo. Então, destacamos uma carta de encaminhamento acompanhada desse parecer, mesmo que eles não sejam necessariamente da alçada do CONCEP, né? Porque, na verdade, se não for da alçada do CONCEP, você manda para o Consune isso também, ok?
O CONCEP deve atentar que este texto refere-se apenas ao BAT e que o mesmo faz menção a três possíveis propostas de curso de... Não da proposta, sim. O CONCEP deve atentar que a nova resolução de criação de curso requer a necessidade de um edital para as novas propostas. A portaria 47 da reitoria já lidou com isso, mas isso ainda não está andando. Próximo. O CONCEP deve refletir sobre a adequação ou não de tramitar um curso interdisciplinar sem que haja proposta de curso específico, sendo formalmente gestado. Ok? Então, ok. Podemos nos preocupar com isso, mas mesmo assim ainda dar prosseguimento. Né? Isso veio com parecer, no parecer da CG, veio inclusive a indicação de que o cadastramento no SISU, para começar, que isso acontecesse quando as propostas estivessem aprovadas, inclusive dos pós-BIs. Ok? O CONCEP deve atentar que a proposta encaminhada não apresenta documentação que comprove infraestrutura existente, disponível ou prevista. Não, não. Ok, isso talvez seja da alçada do consumo, né? Talvez não, é da alçada do consumo, mas o CONCEP precisa alertar. Né? O CONCEP deve atentar que a proposta encaminhada não apresenta documentação que mostre o impacto do aproveitamento das disciplinas existentes em termos de número de turmas adicionais e créditos docentes. Ok, aí eu até coloquei uma observação em azul embaixo, que apresentou um estudo de números de docentes necessários para o BAT. Ok, então acho que isso acaba compensando. É isso.
Obrigado, professor Edson, pelo relato extremamente detalhado e cuidadoso. Tendo ouvido, então, a redemandante, o relator, eu coloco o assunto em discussão. Vamos formar blocos de três. Em seguida, devolver a palavra para o relator. Conselheira Itana.
Eu acho difícil conseguir, tá ligado? Não? Eu vou ser o mais breve possível, não vou polemizar, mas eu não acho que eu vou conseguir 3 minutos, mas é porque também é um BI, né? Então, tá ligado? Tá ligado?
Alô?
Bom, então, primeiro eu queria parabenizar a professora Paula, né? Eu sei que esse é um trabalho muito grande, a compilação de muitas pessoas, mas efetivamente quem está apresentando e compilando há um bom tempo é você, né? Eu sei que não é fácil fazer um projeto pedagógico. Então, queria parabenizar e dizer que as minhas considerações são muito mais no sentido muito mais propositivo, de complementação, e que também são à luz do projeto pedagógico original do FABC. Né? Existia um momento nessa universidade que a gente tinha uma única entrada, que era através... era a entrada para a universidade. Já se definiu, a gente tem duas entradas, né? E essa estaria sendo a nossa terceira entrada. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para tentar, dentro do possível, das especificidades, manter um pouco daquele espírito. De algumas coisas que estão... tem que ser... porque se a gente for fazer algumas análises, a gente está mudando a cada BI, né? E eu não sei se a gente não deveria ter uma estrutura BI. Concordo que já mudou com o BCH, mas então estou explicando à luz do que eu vou fazer muitas das minhas considerações. Tá? Bom, a primeira, que também não é à luz disso, né? É um pouco à luz disso. Eu ontem à noite entrei nos dois BIs. Né? Foi uma discussão rápida e forte na plenária do BCIT, na última revisão do BCIT, que não deviam existir nomes no projeto pedagógico. O curso é atemporal, é além das pessoas, além de sua coordenação. Mas aí eu entrei no BCH e o BCH tem nomes. Né? Então, eu não sei. Eu acho que não deveria ter nomes. Acho que o plenário do BCT acertou. Acho que o curso está acima das pessoas. Né? Independente de quem sejam essas pessoas e coordenadores. Então, eu acho que isso deveria sair do projeto pedagógico. Assim como o NDE. Acho que o NDE deveria ser um anexo. Porque o NDE muda. Então, toda vez que você vai mudar um NDE, você não vai mudar de novo o projeto pedagógico do curso. Porque eu acho que, claro, é importante que os projetos sejam revistos, mas nas suas especificidades. Mas no macro, a gente deveria tentar fazer mais holístico o projeto pedagógico do curso, quais são os seus princípios. Tá? E aí, nesse sentido, Paulo, eu acho que a sua fala aqui de apresentação do curso, ela é muito melhor do que o texto que está aqui, né? Porque aqui me parece que ficou, por conta do trabalho absurdo que é fazer um projeto pedagógico de um BI, ficou muito a justificativa de GT, quer dizer, não acho que interessa no projeto as feiras que existem, as escolas que existem. Interessa que no século XXI haja tecnologia, caminho de uma forma interdisciplinar, isso é importante. Tal. Tudo que você falou aqui, se você olhar agora, não está escrito na introdução do curso. E eu acho que isso enobrece o curso, mais do que as feiras locais, entendeu? Então, eu faria uma revisão, e até porque nessa linha a gente só fez referências nacionais. A Gabriela não está aqui, mas tinha uma época que a gente fala assim, pô, que bom se a gente também conseguisse construir um Media Lab que vem, né, de uma escola de arquitetura que tem. Eu não vou falar em 3 minutos, não vou conseguir. Eu vou ficar me pedindo para inscrever. Então, eu não estou polemizando, mas eu tenho que fazer. Então, eu acho que valeria a pena você rever esse texto. Muito na linha do que você explicou do curso, que eu acho que é a tônica dele, tá? Aí, eu entrando um pouco mais em detalhes, né? Da mesma forma que o professor Edson colocou, eu acho que o campus não devia estar aqui no projeto pedagógico. Eu acho que tempo mínimo e tempo máximo, isso devia ser só resolução. Não tem por que você repetir, mas só é a referência à resolução. O dia que mudar a resolução, mudou.
Professora Itana,
sim.
Eu entendo seu argumento, mas as regras existem e
tá
valem
bom.
Para todos.
Eu continuo
então,
depois,
tá? Até para permitir à área demandante dar uma resposta mais qualificada aos seus comentários, fica melhor quebrar em dois. Bom. Conselheira Denise.
Alô? Bom, também parabenizo a equipe, acho que é um curso bastante atual dentro de todos os conceitos da UFABC, né? Um curso que acho que todos nós gostaríamos de fazer, na verdade. Em termos, assim, com o intuito de contribuir, né, para o aperfeiçoamento do documento e tudo, quando foi apresentado no Consex pela professora Silvia, houve uma observação que eu achei muito interessante, né, de avaliar a demanda concreta para o curso. Né, em termos, assim, sendo um curso novo que não existe no Brasil, quais os outros cursos que já existem que agora os profissionais viriam para esse? Vamos dizer, eu penso na Escola de Comunicações e Artes da USP, porque eu sou de lá. Mas, assim, quais seriam as profissões que esse curso poderia absorver? E aí uma demanda concreta em termos da região da ABC e do próprio estado de São Paulo e país, né? Que tipos de alunos que viriam, né? Ao invés de ir para outras profissões mais tradicionais, viriam para o nosso BAT. E assim, como representante também do SEX, em especial da Engenharia de Informação, eu queria só chamar a atenção que a Engenharia da Informação tem 3 áreas de atuação, né? Telecomunicações, redes de computadores e processamento multimídia. Então, nessa terceira especialidade nossa, existem várias disciplinas, vou citar algumas que eu peguei agora, comunicações multimídia, jogos digitais, aspectos técnicos e aplicações, introdução ao processamento de sinais de voz, áudio e acústicos, fundamentos de processamento gráfico, aplicações multimídia em voz, áudio e acústica, projeto de sistemas multimídia, processamento de vídeo. E tem várias outras que vão entrar agora no novo projeto pedagógico. Então, assim, eu não vi ninguém das engenharias fazendo parte do grupo, mas acho muito importante, já que é arte e tecnologia, a gente lembrar, né, que as engenharias podem contribuir muito para o BAT e para os cursos específicos e contar com a nossa equipe lá de professores para dar qualquer apoio nessa área aí de multimídia que a gente está atuando também. Tá bom? Obrigada.
Conselheiro Pedro.
Oi. Eu queria passar a palavra para o professor Javier, né? Ele é físico e também está bastante envolvido em arte. Então, nessa parte de arte e tecnologia, ele já conversou com a Paula, tem algumas considerações.
Boa tarde, gente. Meu nome é Javier Acuña. Eu estou muito envolvido na parte cultural, essa minha atuação, sabe, também na parte científica, né? Eu sou físico. Mas dentro das atuações do último tempo, foi bastante a parte cultural e isso é algo que a mim me chama muito, porque acredito que a própria física pode ser vista como uma arte. Então, em princípio, eu quero parabenizar também a todo o trabalho das pessoas que estão ali, né? Queria comentar um pouquinho que esse projeto acho que tem que sair. Tem que sair mesmo, porque ele tem mercado. Eu, quando converso com as pessoas, eu estou muito envolvido na música eletrônica, então, a iluminação nova, eu tenho o projeto do FBC acústico, né? E quando eu falo para as pessoas envolvidas que vai ter um bacharelado em arte e tecnologia, elas piram. Elas piram. Então, eu acho que mercado temos. Ou seja, se nós colocarmos essa vasilha com água, vai ter um monte de passarinho que vai vir a tomar água. Eu acredito que temos que sair para frente e eu acho que esse é o caminho para fazer. Agora, eu acredito no que a professora acabou de falar, eu acho que arte e tecnologia, então, quando as pessoas escutam isso, elas imaginam que elas vão fazer arte com tecnologia. E a tecnologia, ela é ampla. E nós temos, acredito que, assim, a gente tenha que dar algumas, abrir mais janelas para coisas tecnológicas. A professora Paula, com o José Paulo, eles, o ano passado, eles foram lá na sala, né? Me procuraram por causa do UFBS acústico, mesmo, as mídias, a comentar um pouquinho, e aí eu pedi, né? Ele deixou comigo o projeto pedagógico. Aí eu consegui ler, e eu vi uma que a gente poderia agregar parte do hardware. Sabe, isso que significa? Porque as mídias, tudo o que está ali no projeto, ele é digital, é mídia digital, é processamento digital, só que a arte, ela vai além do digital. A arte vai eu conseguir construir um instrumento, né? Conseguir concebir uma iluminação nova, conseguir o futuro. Isso que significa? Significa que, em princípio, a tecnologia não é só digital. Então, eu queria aportar, eu queria ver mais para frente se eu pudesse ajudar mais nessa área, mais, me envolver mais, mesmo porque eu sou físico, né? Então, eu conheço a nanociência desde um ponto de vista bem teórico, ou seja, e prático ao mesmo tempo. Tristemente, o tempo vai acabar. Eu queria me oferecer mais para frente, né? Para trabalhar com o grupo de pessoas e agregar a parte... Ai, vai pitar isso. Só mais 10 segundos, só para terminar, desculpa. Então, em princípio, a minha proposta é que sair um pouco do digital e entrar na parte de hardware. Existem empresas, plataformas que conseguem fazer uma relação de software e hardware, e o hardware, a capacidade de construir um instrumento, de construir uma iluminação, deveria estar dentro. Então, eu parabenizo, né? Deixo a minha sugestão para a gente poder trabalhar em conjunto mais para frente e levar ele para frente.
Depois de 3 intervenções, a palavra volta para a redemandante, professora Paula.
Bom, muito obrigada pelas sugestões. Itana, na verdade, tanto haver os nomes no projeto pedagógico, quanto tempo mínimo e máximo de conclusão ou campus, é porque a gente olhou o que já existe nos outros projetos pedagógicos e fizemos parecido. Então, no BCT não tem? Ah, vocês tiraram. Mas, bom, mas a questão também de deixar os nomes é até para constituir um histórico e como que... dizer quem são os responsáveis. Se houver uma reclamação, a quem você deve... quem você deve acionar e quem está respondendo por aquilo. Acho que ao menos nesse início é importante. Depois, quando for aprovado mesmo na última versão, acho que tudo bem de não ter os nomes, aí ser uma obra conjunta no projeto pedagógico. Bem, isso que você falou sobre revisar o texto, tirando toda aquela parte das feiras e colocando esses conceitos da apresentação, também a gente vai amadurecendo ao longo do tempo esse texto já passou por tantas mãos e tantas revisões, que esse é uma ótima sugestão, fazer uma revisão nisso, né? E aí eu acho que eu junto as falas da professora Denise e do professor Javier de que colaborações são sempre muito bem-vindas, né? O que a gente quer mesmo é alguém que pegue o nome de uma disciplina e escreva a ementa completa, com bibliografia, né? É o que nós mais queremos. Então, por favor, venham ajudar. É o que podemos dizer, né, grupo?
Obrigado, professora Paula. Gostaria ainda de ouvir o relator, professor, se no caso queira se manifestar. Não? Então vamos direto para o segundo bloco. Conselheiro Fábio.
É só algumas dúvidas. Os alunos já vieram vários me perguntar sobre quando, como, SISU. Então, assim, a primeira pergunta foi até conversa com outros professores que já estiveram envolvidos no projeto, que é a utilização dos centros em São Bernardo, se alguma proposta do curso já de fazer uma conversa com a Prefeitura de São Bernardo para usar o Centro de Audiovisual, o Cajuve, lá em São Bernardo. Entendo que o curso está alocado aqui, apesar de uma, acho que uma melhor infraestrutura está alocada externamente lá em São Bernardo. A dúvida dos alunos é quando, se há uma previsão, já tem gente entrou num BI, está naquele, não sei se é isso, se eu continuo aqui, se eu vou para o BAT, já tem uma galera pensando em transferência. É, então, a gente, não sei se tem uma previsão, mas seria interessante só para dar uma resposta a esses alunos. Há uma pergunta, só uma curiosidade minha, os pós-BIs ficariam alocados em que centro? Porque até agora eu não consegui encaixar direitinho um em um, porque isso mexe em composição de plenária, composição do conselho do centro. Só algumas considerações quanto ao projeto, é uma sobreposição de disciplinas. Acho que poderia ser feita uma análise mais profunda, porque eu vejo que tem muitas disciplinas aqui, tanto da computação quanto do próprio BAT, que tem ementas muito parecidas, apesar de uma bibliografia diferente, se isso não poderia ser melhor compartilhado entre elas. Acho que, por enquanto, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso.
Conselheira Luciana.
Boa tarde a todos e a todas. Eu não poderia, a Paula e o grupo, a Vanessa, o Lúcio, todos os participantes do GT, deixar de parabenizar publicamente, porque, direto ou indiretamente, eu acompanhei especialmente o teu trabalho diário, exaustivo e, ao mesmo tempo, engajado. E ver ele hoje aqui no Concep é, enfim, é uma felicidade. Paula, parabéns para o grupo e parabéns pelo seu trabalho especificamente. Bom, eu fiquei bastante feliz porque algum tempo atrás, numa nossa última conversa, você tinha me dito que não sabia como que as disciplinas obrigatórias dos BIs ficariam ou não presentes, porque tinha uma questão operacional que na CG estava pegando, e eu fiquei bastante, mais uma vez, contente, porque eu percebi que vocês conseguiram manter EDS, bases epistemológicas, bases computacionais, o mesmo esquema do BCH da opção. Então, eu acho que isso mostra, sim, quer dizer, o cuidado que vocês tiveram de, apesar da gente ter aqui um novo BI, vocês manterem a cara, e mais do que a cara, vocês manterem, de fato, conceitualmente, o projeto da instituição. Então, acho que só por isso ele já tem muitos méritos. Eu fiquei com duas dúvidas super pontuais, que eu não sei se você pode me ajudar. A primeira é que, para usar uma metáfora aristotélica, eu não tenho dúvida que o lugar natural desse BI é em São Bernardo. E eu queria saber, então, quais são as razões para além de um ou dois laboratórios estarem aqui, quer dizer, se a verba não seria diminuta e se nós temos, porque pedagógicas, quer dizer, conceituais, me parece, enfim, está aí colocado, se é isso dá para ser conversado. Em segundo lugar, Paulo, eu fiquei com uma outra dúvida que é a seguinte. Por exemplo, eu sou uma professora de bases epistemológicas. Gostaria de, no futuro, dar bases não só para o BCH, para o BCT, mas quem sabe para o futuro BAT. Ao mesmo tempo, existe um X aqui que vai ser contratado para isso. Esse X que vai ser contratado, por exemplo, nesse caso específico, esses docentes, eles vêm para a filosofia, porque eles vão dar bases, eles vão ser contratados. Como é que isso vai funcionar, pelo menos nesse início? Quer dizer, esses professores que estão no núcleo comum, você falou, bom, Luciana, não se preocupa porque a gente não vai ter sobrepeso para eles. Mas, ao mesmo tempo, onde que eles vão ser alocados nesse momento? Então, são essas dúvidas bastante pontuais e volto aqui a parabenizar o gigantesco projeto.
Conselheira Itana, a palavra já volta para você.
Bom, eu vou... Não, mas... É uma discussão muito grande para 3 minutos, mas tudo bem. Voltando, Paulo, você falou uma coisa aqui que eu na sua resposta, que pela pergunta do aluno você vê que não é bem assim, né? Não tem mais instância. A hora que aprovaram para o CONCEP, acabou. Então, eu estou fazendo as minhas considerações pensando que essa é a última aprovação, pelo menos por 2 anos. O Consino é outro tipo de avaliação, ele não é uma avaliação pedagógica, entendeu? Então, por isso que eu também estou falando dessas coisas, por isso que a dúvida dele, né, a dúvida dele e os pós-BIs, a gente tem que tratar disso aqui. Isso não tem futuro, o futuro é aqui, né? E nesse sentido de futuro, me preocupa muito, vamos trabalhar por absurdo que a gente não aprove nenhum pós-BI. Nós não podemos aprovar um curso sem opções limitadas no FBC. E aí, de novo, eu vou pegar uma discussão que eu tenho antiga com a professora Denise, que é uma discussão de colegas, né, sobre uma resolução que os BIs não podem ter opção limitada. Quer dizer, isso, desde o começo, eu acho que feriu o projeto, que é a resolução 168 do CONCEP, que ou ela é revista, ou você mesmo falou aqui, a gente elenca uma possível lista anexa de opções limitadas, a hora que vier os pós-BIs, a gente amplia essa lista. Ou diminui, ou revê essa lista. Mas a gente não pode aprovar um curso aqui que não tem nenhuma definição de pós-BI, de disciplinas de opção limitada, que elas são uma porcentagem muito grande do curso, o que eu acho muito, muito bom. Então, eu acho que sim, precisa aprovar, ser aprovado com uma lista de possibilidades para os alunos fazerem o BI em si. Ele não precisa ser necessariamente... É uma discussão grande do BCT. O BCT existe pelo BCT. E o BAT tem que existir pelo BAT. A gente tem que ter alunos que façam só o BAT, se quiserem. Né? Bom, então essa é a questão. De novo, na página 40, existem dados que são temporais, que eu acho que não deveria estar no PPP, depois você vê que são dados de bolsas que a gente dá e não dá. Por que que tem recomendações, por exemplo, de processamento da informação semipresencial? Por acaso eu vejo que eu sou professora disso. Por que especificamente PI semipresencial? E por que um grupo restrito de disciplina semipresencial? Por que que tem essa definição? Tem que estar claro por que que é isso. Né? Então, efetivamente, essa questão da resolução 168, que a gente não vai rever aqui, então tem que ter as opções limitadas, no meu modo de ver. E tem um parecer muito forte da Prograde aqui em relação que só deve ser ofertado se tiver os recursos. Né? Como é que a gente vai fazer? Quem que é o ovo, quem que é a galinha? A gente vai aprovar condicional, sem que eu consulte, mas o conceito também, enfim. E uma coisa que me chamou muita atenção é por que que o código de bases é diferente. Bases é bases. Não, o código na matriz não é a mesma base que está na matriz do BCT e bases matemáticas. Não, tá bom. Então, tá explicando. Então, eu acho que os códigos precisam ser os mesmos, porque as disciplinas têm que ser as mesmas.
Obrigado, conselheira Itana. Terminamos o segundo bloco. A palavra volta para a professora Paula.
Começar aí, porque eu já estava quase respondendo. Se os códigos não são os mesmos, então é um erro do projeto. Os códigos têm que ser o mesmo. Em bases matemáticas, bases computacionais das ciências, bases epistemológicas da ciência moderna, todas as disciplinas comuns são comuns. Por que que existe esse detalhamento das bolsas? Nós estamos seguindo o modelo de projeto pedagógico que nos foi enviado pela Prograde. E lá pedia tanto quais são as bolsas, como quantas bolsas. Na primeira vez a gente falava quais eram os tipos de iniciação científica possíveis. Aí numa dos pareceres do setor de regulação, foi nos pedido que colocasse quantas bolsas de cada tipo de iniciação científica. Então, a gente foi seguindo essa parte mais de regulamentação. O mesmo em relação ao semipresencial. Existe um desejo da universidade que uma porcentagem das disciplinas de cada BI seja dada na modalidade semipresencial. O projeto pedagógico já tem que prever esta abertura para o semipresencial. Então nós previmos para essa porcentagem. Bom, depois a gente conversa sobre isso. A Vanessa, eu vou passar a palavra para a Vanessa aqui. Bom, teremos que ver de novo esse... Então, vamos rever isso. Obrigada por apontar.
Essa questão de realmente o que o ovo ou a galinha, temos o BI, é um projeto do BI que precisa ter os pós-BIs, mas não temos os pós-BIs. Então, na verdade, nós ficamos jogando com isso durante o tempo todo. Então, nós fizemos a especificação dos pós-BIs, mas não colocamos no projeto pedagógico. Mas temos uma lista de optativas a partir dos pós-BIs que nós definimos, que são aqueles três principais. Então, realmente foi um jogo de ir e vir para atender uma regulamentação. Mas nós temos uma grade para cada um desses pós-BIs que eu apresentei rapidamente aqui na projeção. A grade não está no projeto pedagógico do BAT, porque foi pedido na CG que não tivesse as grades no projeto pedagógico, porque se fosse colocar as grades, teria que passar por toda uma outra aprovação de várias outras áreas, dos conselhos, de centro, etc. Bom, sobre as questões do Fábio. Né? Fábio, a gente está em conversa, sim, principalmente com São Bernardo do Campo, com a secretária de Gestão e Planejamento, Nilza Oliveira. Nós fomos visitar o CAV, nós conversamos com o secretário de Cultura, e o que eles pediram para ver o projeto pedagógico, e eles pediram um documento que nós não fizemos ainda, dizendo o que a universidade quer de nós. Então, se nós falarmos, queremos usar o CAV, queremos usar o Instituto Veracruz e o Museu do Trabalho do Trabalhador, eles vão receber esse documento e analisar e dizer se pode ou não pode. Fizemos duas reuniões já com São Bernardo do Campo. Não fizemos com Santo André ainda. Quando vai ser aberto? Quando tivermos os recursos e os docentes. Né? E atendendo aí os prazos do SISU, e precisamos ter definidos os três cursos, ao menos de formação específica, para isso ir para o SISU. Quais os centros? Você perguntou. Tecnologia do Entretenimento, SMCC, por natureza, né? Games, programação. Produção e Gestão Cultural, SEX, porque tem a ver com economia, gestão, orçamento. E Museologia e Curadoria, CCNH, por causa das humanidades e toda a interface com filosofia, inclusive, que esse curso terá. Né? Sobreposições de disciplinas, acho que é um problema congênito aqui da nossa universidade, mas idealmente nós queremos minimizar sobreposição de disciplinas, então gostaríamos de receber o seu parecer sobre quais são essas sobreposições para trabalharmos melhor isso, né? E passando para as questões da Luciana, por que Santo André e não São Bernardo do Campo? Eu vou passar a palavra para a Vanessa, ela vai poder responder melhor. Foi também para atender uma demanda da Prograde. E se, por exemplo, o professor de bases epistemológicas vai para a filosofia? Não. Ele é um professor que vai estar vinculado a um desses três cursos pós-BAT. Então, bases epistemológicas da ciência moderna vai passar a ser oferecida 90, 80% pela filosofia e 10% por esse curso pós-BAT, que é museologia e curadoria, no caso. Tá? Agora, a vantagem é que qualquer aluno pode se matricular em bases epistemológicas da ciência que esteja sendo ministrada por um professor que não está vinculado à filosofia, mas que está vinculado à museologia e curadoria, certo? E vice-versa. E o nosso curso de bases epistemológicas da ciência moderna vai estar sob a mesma coordenação, né? Lógico, da disciplina. E além de atender o número equivalente aos alunos do BAT, ele vai ter 30 vagas a mais para alunos de outros cursos que queiram vir aqui. Então, eu vou passar a palavra para a professora Vanessa, do GT do BAT, que vai responder melhor essa questão do campus.
Obrigada, Paula. Bom, eu queria, em primeiro lugar, reforçar os parabéns para a Paula, porque, de fato, somos um grupo de trabalho, mas a Paula trabalhou ativamente nesse projeto e muito dele tem a mão dela. Então, o mérito
principalmente dela. Bom, sobre a questão do campus, eu acho que tem na sua pergunta um certo, até de certa forma, um preconceito em relação ao que seria o BAT, ou a relação entre artes e tecnologia e artes e humanidades. Né? Dizer que o campus natural São Bernardo é entender que seria um projeto muito mais próximo à humanidade do que à tecnologia, e aí a gente reforçaria algo que não é a intenção do projeto, muito pelo contrário, ele quer se aproximar da tecnologia e fazer esse diálogo muito próximo à tecnologia. Então, essa é uma questão. Em primeiro lugar, acho que a própria interdisciplinaridade pressupõe esse diálogo entre as áreas, e isso é também uma forma de expressar esse diálogo. Né? Em segundo lugar, tem a questão, sim, do espaço físico, mas tem uma outra questão que a gente discutiu, que é o fato da gente não concentrar em São Bernardo 3 BIs e manter aqui em Santo André apenas um único BI. Né? A proposta de trazer o BAT para cá também visa essa interação entre os BIs, e não nos pareceu uma boa deixar 3 BIs em São Bernardo e aqui apenas o BCIT. Essa interação, inclusive, de públicos é interessante e pode, inclusive, transformar a cara do campus Santo André. Né? Então, isso também parece algo importante. Eu queria complementar duas questões, uma que a Denise colocou e que você já respondeu, mas que eu acho que vale a pena enfatizar, e a outra que o Edson colocou. Em primeiro lugar, sobre os professores das outras engenharias e a contribuição que eles podem dar. De fato, qualquer contribuição sempre foi muito bem-vinda, mas a gente, enfim, conversando com as pessoas e convidando as pessoas a participar, o interesse em ajudar nem sempre esteve presente, e mais do que isso, o grupo tinha muita dificuldade em relação a algumas ementas de disciplinas, né? A Paula colocou isso, a gente consultou gente de fora, a Paula especificamente fez esse trabalho de olhar para outros profissionais fora da UFBC para ajudar, mas o grupo tem suas limitações, porque não consegue dominar todas as áreas que estão propostas ali no projeto pedagógico. Então, enfim, só para dizer que contribuições foram e continuam sendo muito bem-vindas nesse sentido. E com relação à questão que o Edson colocou no relatório sobre... Qual que era a questão mesmo que... Não, era a questão do pós-BI, né, da inclusão do pós-BI e a discussão de como que esse processo, acho que a Aitana também chamou atenção para isso. Bom, em primeiro lugar, a proposta inicial era discutir só o BAT, né, a própria CG sugeriu que a gente discutisse algumas propostas de pós-BI, a gente incorporou isso, de fato a gente tem um problema aí do que vem antes, né, se aprova o BAT, depois os pós-BAT, assim, era sobre os editais, mas especificamente queria falar sobre os editais do pós-BAT. De fato, a gente ainda não tem o edital, mas o que entendemos era que também não fazia sentido trabalhar num edital sem saber o que viria dessa discussão aqui. Né? Se seria esse mesmo o processo, se a gente discute primeiro o BI e depois abriria ou apresentaria a proposta do edital. Mas temos já a experiência do edital em LI, isso seria algo facilmente apresentado assim que entendemos todos que é este o caminho. Então, acho que é isso.
Alô.
A primeira vez que eu tive contato com a ideia desse novo bacharelado interdisciplinar foi em meados de 2010. O professor Cláudio Penteado trouxe um documento impresso nas minhas mãos e entregou falando sobre a ideia de criar um novo curso. Depois disso, durante a discussão do PDI, muito se falou sobre esse curso, o professor Dácio, o professor Cláudio estavam lá no grupo que trabalhou no PDI, não sei se mais algum conselheiro. Denise. E novamente se mencionou explicitamente a intenção de expandir a área de atuação da UFABC para a área de arte e tecnologia. Ou seja, está explícito no PDI a intenção de adentrar nessa área. Então, eu me junto aos colegas aqui, parabenizo o grupo por ter trabalhado arduamente e tornado esse desejo da comunidade, digamos assim, em uma realidade. Por outro lado, essa provavelmente é a pauta mais complexa que nós recebemos aqui nesse conselho nos últimos muitos anos, eu diria. Certo? Na verdade, se você pensar, não é somente a criação de um novo bacharelado interdisciplinar, mas a criação de toda uma nova área de atuação na UFABC. Quando nós criamos o BCH, já havia docentes das áreas de humanidades atuando aqui na universidade, eles já trabalhavam aqui e eles demandaram a criação dessa área, ou a expansão da área de humanidades na UFABC. Enquanto que a expansão para a área de arte e tecnologia é uma área totalmente nova, o que torna muito mais complexa essa discussão por nós. Eu não vou entrar em questões operacionais, que provavelmente são pauta do Consune, mas dois pontos, coisas bem pontuais que eu queria mencionar. Eu concordo com a Luciana que São Bernardo seria mais bonito lá. Fiquei um pouquinho preocupado com a ideia de que um professor de bases matemáticas só para o BAT, separado dos outros. Isso daí eu acho que é um ponto bem crítico, na verdade, que precisaria ser revisto e alinhado. Bem, meu tempo está acabando, eu vou falar, mas o que eu queria dizer é o seguinte, e depois eu vou me inscrever novamente, Reitor, se me permite. Esse documento vai além da criação de um curso, é a criação de uma área nova. Eu senti falta nesse documento de que ele discorresse sobre questões um pouco mais amplas, já estou terminando, sobre questões mais amplas referentes à estruturação de uma área toda de arte e tecnologia na UFABC e não somente o bacharelado interdisciplinar. Isso inclui, principalmente, a pós-graduação, que em nenhum momento é citado aqui. Certo? Então, eu acho que seria interessante expandir. Eu vou me inscrever. Me inscrevo novamente.
Alô, boa tarde. Olá, Paula. Eu sou o conselheiro Antônio, representante do CPNH, e conversando com os colegas... Tá ligado.
Surgiram algumas dúvidas... relacionados em específico às disciplinas. Duas disciplinas, né? Uma delas, a geometria analítica, como justificar para um aluno que vai fazer um curso de artes, fazer essa disciplina, que no caso, se pensar num pós-BI, como sugerido, museologia, como se encaixa essa disciplina no BI, né? E a segunda disciplina é uma proposta do projeto pedagógico que inclui fundamentos teóricos de arte e tecnologia nos outros BIs, né, aumentando a carga didática dos outros cursos. Se foi consultada a coordenadoria dos cursos ou a plenária para ver se eles vão incorporar essa disciplina. Obrigado.
obrigado, Soraya. Bem, eu queria também só rapidamente, não sem a devida... Eu não digo aí a implantação do BI, mas sim a oferta de vagas num sistema unificado na abertura de seleção, que é como a gente tem feito o BCT e o BCH. O BCT, os primeiros processos de seleção, eles foram abertos, embora nós não tivéssemos ainda os projetos pedagógicos dos pós-BCT, né, ou dos cursos específicos do BCT e depois do BCH, já previamente aprovados. Eu me lembro que chegamos aqui em 2009, a gente estava aprovando os projetos pedagógicos das engenharias para começar efetivamente a oferecer disciplinas específicas. Nesse sentido, a formulação de uma lista das disciplinas de opção limitada, não necessariamente vinculadas a cada um dos pós-BIs, é interessante, mesmo porque isso depois, na formulação dos projetos pedagógicos, dos cursos específicos, eles podem e devem ter reformulações. Eu achei bastante interessante o exercício que o grupo fez de projetar os projetos, os três projetos iniciais, com motivações bastante objetivas, de exigência de recursos e tal, mas houve aí, como bem lembrou o professor Edson, uma transição justamente na normativa e no encaminhamento da propositura de novos cursos, que foi com o advento da nova regulamentação do Consune e a figura do edital. Né, nós discutimos bastante com o próprio grupo de como encaminhar isso, e nós achamos saudável que pelo menos os cursos pós-BIs se submetessem ao processo de discussão mais ampliada, embora já possa ter e teve um indicativo de propostas que o grupo consideram viáveis e articuladas com o próprio projeto. A gente, obviamente, gostaria de ser surpreendido na edição de um edital com novas propostas que possam ser criativas e viáveis, né? Obviamente. Então, eu acho que é possível e necessário que a gente se manifeste sobre o projeto pedagógico do bacharelado em arte e tecnologia, fazendo esses ajustes e tudo mais, e com o indicativo de que o Consune aprove um edital para chamada dos cursos pós-BIs, para que eles efetivamente se apresentem com propostas aí objetivas e detalhadas, articuladas com o bacharelado interdisciplinar. Nessa história de estamos, né, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha, eu acho que as aprovações com condicionantes, como a própria CG recomendou em várias situações, eu acho que é o caminho. Né? E a gente, do mesmo jeito que nós aprovamos programas de pós-graduação e não ofertamos se não há um parecer favorável da CAPES. Essa tem sido quase que um condicionamento tácito. Nós temos cursos aprovados nos conselhos superiores e que não estão sendo oferecidas vagas porque não houve uma avaliação e uma recomendação da CAPES, para muitos deles doutorados principalmente, né? Temos alguns doutorados aprovados, que não são oferecidos como um compromisso tácito, quase, que dá a instituição para ver garantida a sua qualidade. Eu acho que, só relembrando então, não está em cogitação, ou pelo menos eu não vejo cogitada, a hipótese de oferecimento de vagas antes da definição de quais são os cursos pós-BATE a serem oferecidos. Ao mesmo tempo, eu acho que é possível, e esse exercício feito pelo grupo, de incorporar, pelo menos numa primeira lista, eu me lembro que BATE tinha Floresta Amazônica, né? Ou, desculpa, o BCT, tinha floresta amazônica, e como nós somos, né, da engenharia ambiental urbana, fomos convidados a discutir isso, como é que era, como é que não era, mas aí se reformulou, passamos para biomas brasileiros, que vai para além e tal. Eu acho que é bastante natural e eu acho que é importante que a gente dê esse passo no sentido de fazer a galinha botar os primeiros ovos para a gente poder fazer omelete, porque senão nós vamos ficar nesse círculo que eu acho que é desnecessário. Então, assim, da proposta, eu queria mais uma vez ressaltar o esforço da integração com os outros BIs. O professor Antônio coloca a questão de como incorporar arte no BCT e no BCH. Eu acho que essa é uma questão que se coloca mesmo, porque por que colocar ciência, por que colocar humanidades na arte e tecnologia, e como a gente amplia, na verdade, a visão de mundo do nosso engenheiro, do nosso sociólogo, do nosso economista, onde a arte tem um componente fundamental na história da civilização e no desenvolvimento da humanidade. Então é quase impossível dar uma formação universal sem discutir, sem expor nossos alunos à arte, da mesma forma que expô-los às questões humanas, das humanidades em geral, das ciências sociais aplicadas e todas as demais. Eu acho que esse é um desafio, justamente, porque eu acho que aí os outros que não são outros, na verdade, porque são cursos de interdisciplinares tanto quanto o BAD, né? Aí tem questões operacionais que a gente pode colocar. E me preocupa um pouquinho da fala, eu acho que também a guisa de esclarecimento, eu dou aula de transformações químicas no BCT, e de regulação ambiental no BCH. E não sou credenciado na química e não sou credenciado no né? Eu acho que a questão dos que darão EDS e outros e tal, coloca-se da mesma forma. Serão credenciados em museologia e estarão dando cursos nos BIs, como todos nós outros. Eu acho que essa é uma questão que não se coloca. Aí é uma questão de onde vai alocar, em que centros e tudo mais, essa é uma questão operacional administrativa, mas as alocações e as contribuições para os BIs e tudo mais, eu acho que elas estão, perpassam isso tudo antes mesmo da definição de a que curso cada um dos docentes vão se credenciar, né? Mas eu queria sugerir que a gente avançasse nessa perspectiva. De uma vez aprovado o projeto do BAT, imediatamente se abrisse o edital para que aí sim, com a definição de quais são os cursos pós-BAT, nós possamos pensar em efetivamente abrir, oferecer as vagas para iniciar os cursos, dadas as condicionantes de infraestrutura, as condicionantes aí necessárias. Obrigado.
Terminado o terceiro bloco, a palavra volta para a área demandante, professora Paula.
Então vamos lá, acho que eu vou começar pela parte mais fácil, que é responder ao professor Antônio, por que geometria analítica? Numa das formações do GT, nós tivemos um professor do CMCC, professor João Paulo Góes, e ele fez uma defesa muito convincente da importância de geometria analítica para alguém que depois quer trabalhar com programação. E então, não, segundo ele, não poderíamos ficar só com bases computacionais da ciência e bases matemáticas se depois nós vamos ter um pós-BI de tecnologia do entretenimento. E geometria analítica seria muito importante. O que um aluno que quer fazer museologia e curadoria vai fazer com geometria analítica? Eu trabalho com filosofia, mas eu tenho uma graduação em ciência da computação também pela USP. Eu uso muito a geometria analítica na filosofia. A questão das forças, das somatórias de forças, é muito importante para o pensamento filosófico. Então, acho que justamente a ideia da UFABC é formar pensadores que, apesar de se dedicarem a uma certa área, possuem também na sua estrutura de pensamento algo de outras áreas. Então, um museólogo que estudou geometria analítica talvez tenha uma compreensão de espaço e de tempo diferente de um museólogo que não estudou geometria analítica. É até interessante como pesquisa e não acho que possa ser desperdício para a formação desse museólogo. E com certeza é importante para quem fizer tecnologia do entretenimento, né? Sobre oferecer fundamentos teóricos de arte e tecnologia para todos os alunos, também é algo que eu entendo como política da UFABC. Se existe um terceiro BI, uma terceira porta de entrada, esse terceiro BI tem que se relacionar com todos os alunos da UFABC. Então, olhando aqui o nosso hall de disciplinas, nós julgamos que essa é a disciplina que oferece mais uma visão geral da importância da imagem na nossa sociedade, que seria de grande interesse para todos os seres humanos fazer. Então, teremos que fazer ajustes nas outras grades, isso provavelmente é uma coisa delicada, que vai ter que ser feita com, aí depois de muita discussão com os outros dois BIs, mas achamos fundamental sim. Não estamos criando um curso extra e isolado na UFABC. Estamos criando uma terceira porta de entrada para a UFABC. Bom, sobre essa questão de bases matemáticas, não pode ser dada por um professor que não está credenciado ao curso de matemática. Eu reitero o que o professor Dácio falou. Um professor que faz parte do BAT, responsável por disciplinas de tecnologia do entretenimento, tem que ser capaz de dar bases matemáticas para um garoto de 18 anos ou de 19 anos. Então, a nossa ideia, a ideia de um terceiro BI, é exatamente esse trânsito entre as disciplinas. Então, ele vai estar credenciado em tecnologias do entretenimento e dará bases matemáticas. Ele estará sujeito à coordenação da disciplina bases matemáticas. Então, ele vai ter que se entender com o coordenador que coordena tanto professores que estão credenciados na matemática quanto professores que estão credenciados em tecnologia do entretenimento. Esse é o nosso entendimento aqui no projeto pedagógico. É nosso entendimento do projeto interdisciplinar da UFABC. O projeto não contempla, como o professor Dalpian falou, a questão de pós-graduação em arte e tecnologia ou desenvolvimento de uma discussão mais ampla sobre a área de arte e tecnologia na UFABC. A gente não fala sobre pós, mas eu acredito que o projeto contempla, sim, essas questões mais amplas, né? Contempla essas questões mais amplas quando ele defende a importância do conhecimento do audiovisual para todos os alunos da UFABC. E quando ele enfatiza o caráter interdisciplinar da arte e tecnologia. Então, nesse sentido, sim, contemplamos. No sentido da pós-graduação, não. Não foi discutido realmente como que isso vai progredir para uma pós-graduação. Então, é algo que talvez possamos acrescentar ao projeto. E talvez enfatizar, deixar mais claro o quanto o nosso projeto está pensando nisso como uma área, né? E eu quero também corroborar essa ideia do professor Dácio de uma aprovação com condicionantes. Que tipo de condicionantes? Que exista a infraestrutura necessária para a implantação do BAT, que tenhamos já os três cursos pós-BI com projetos pedagógicos desenvolvidos e, claro, abrir esse edital, essa chamada para os projetos de formação específica depois da aprovação no Consune. Querem acrescentar algo?
Tá bem. Então, professor Edson.
Bom, acho que o Dácio acabou falando muito das coisas que eu tinha listado aqui para falar, mas eu queria lembrar que nós temos um edital, quer dizer, acho que até encerrou, né? Mas nós tivemos o primeiro edital de cursos da nova resolução, que foi o das licenciaturas, né? Eu, particularmente, não gostei do edital, porque o edital ele já contemplava, inclusive, a proposta de licenciatura interdisciplinares e de licenciaturas específicas. Eu entendia que
talvez a gente devesse primeiro ter as licenciaturas interdisciplinares aprovadas, aí sim apresentaria proposta. Mas ok, passou o edital, vamos ver como é que funcionou aí, né? Porque já tiveram as inscrições e assim por diante. Então me parece que esse modelo que vai ser obrigatoriamente seguido agora, até porque o BAT estava no anterior, me parece mais interessante, ou seja, se o BAT for aprovado no Concep Consune, aí sim a proposta de edital dos pós-BAT, assim por diante, aí as coisas vão caminhar. Então acho que essa é uma coisa. Até porque eu não tenho certeza agora se para o Consune, talvez já vai ter. Quer dizer, em algum momento vai ter que se discutir cronograma de implantação, né? Quer dizer, e aí a questão do cronograma de implantação, inclusive, vai implicar em quanto tempo este projeto, possivelmente aprovado no Concep, vai ficar congelado, aguardando para ser implantado. No momento em que houver infraestrutura disponível, tanto infraestrutura física quanto infraestrutura de recursos humanos. Né? Eu queria comentar um pouco a respeito da questão dos docentes. Né? A FBC, né, fez uma opção bastante interessante, que é a questão da não departamentalização. Né? Quer dizer, e aí, isso é uma das coisas que a gente, inclusive, fala de boca cheia. Né? Por outro lado, as coisas estão funcionando de uma maneira que parece que é pior. Porque quando você pensa em professor... Porque nas outras instituições você pensa em professor do departamento. Né? Aí se o curso tem mais de... Se o departamento tem mais de um curso, você inclusive parece que colabora, os professores se distribuem mais ali no departamento e assim por diante. No centro, a ideia é... Me parece que a ideia que melhor funcionaria é se a gente também pensasse em professor do centro. Ou pelo menos professor da área. Né? Quer dizer, você tem... mais de um curso naquela área, aí esses professores interagem. Tudo bem, a gente continua tendo centro e não tendo departamento, mas acho que o desenho que a gente tem feito para a distribuição dos docentes entre os centros, ela acaba, de certa forma, cuidando dessa questão do docente que é contratado para atender uma determinada demanda. Né? Então, vamos pensar na seguinte situação. Vai se criar o bacharelado de entretenimento lá, em tecnologia, e se detecta lá que precisam de mais de dois novos professores ali para ajudar em bases computacionais da ciência. Mas, obviamente, esse professor não vai ser contratado para bases computacionais da ciência. Quando se fizer a distribuição de vagas para esse curso, esse curso vai ter que se comprometer com um percentual X de bases computacionais da ciência, um percentual X de bases matemática, assim por diante. E, inclusive, pode fazer a opção de não se comprometer. Ele disse, não, eu quero zero, quero contribuir zero com bases matemáticas. Ok, CMCC, está aqui, olha, uma vaga para matemática, para contratar professores de matemáticas, para contribuir com o bacharelado em tetramento. Isso vale para todas as disciplinas. Inclusive, nós estamos fazendo agora um estudo, os três centros, espero que a gente possa apresentar daqui a pouco, né? Não hoje, não é? Daqui um mês, dois meses, não sei, esse estudo. E essa ótica tem sido usada. Inclusive, assim, olha, existem... havia no passado, por exemplo, no GT anterior, que determinado centro contribuiria no percentual X da disciplina tal. Com o andar da carruagem, ou seja, a realidade que está acontecendo, percebeu-se que não, aquele centro não tem condições, o perfil do que foi contratado, de contribuir, e está se mudando isso, está se remanejando na proposta, isso vai acabar impactando em ter mais vaga para um centro, menos vaga para outro centro naquela disciplina, assim por diante. Mas eu acho que é um pouco essa lógica que a gente pode usar também em relação ao BAT, quando chegar o momento de fazer, primeiro, a gente conseguir as vagas de docentes, e aí fazer a redistribuição desses docentes entre as áreas em que a gente precisa contratar.
Obrigado, professor Edson. Quando esse assunto foi para a ordem do dia, se fez um acordo de que não se forçaria a votação deste assunto, havendo muita discussão na ordem do dia, que é que está acontecendo. Eu acho que já está claro, considerando o horário e considerando a quantidade e também a densidade das manifestações feitas até esse momento, que não votaremos esse assunto hoje. Então faremos uma continuação, a palavra ainda vai para o professor Paulo. Então faremos uma continuação dessa sessão para esgotar, na medida do possível, esse assunto. Informamos conselheiros que nesse momento nós temos mais 11 inscritos, dos quais 5 pela segunda vez. Então e uma pela terceira vez. Obrigado pela lembrança, professor Itano. Isso, mas está aqui na lista. Então nem mesmo se dedicássemos todo o resto da sessão do Concepe de hoje a esse assunto único, nós esgotaríamos as 11 inscrições mais as respectivas respostas. Então eu sugiro aos conselheiros o seguinte, nós suspendemos, depois de ouvir as considerações, digamos, semifinais da professora Paula, nós suspendemos a discussão aqui nesse momento e avançamos para o próximo assunto da pauta, e nós retomamos esse assunto, mantidas as inscrições na lista na sua sequência atual, na continuação dessa reunião, que então será provavelmente uma reunião de pauta única, que tem apenas essas 11 inscrições e as futuras que ainda pode haver. Esse é o encaminhamento da mesa. Eu peço que a professora Paula se manifeste.
Acho que nós concordamos totalmente com isso. O que nós queremos realmente é ouvir as discussões e saber como nós podemos melhorar esse projeto pedagógico a partir do que os conselheiros falam. Uma razão pela qual é muito importante aprovar o BAT, mesmo que o projeto pedagógico não esteja perfeito, é que a aprovação do BAT permite contratações para o BAT. O grupo de trabalho, até agora, trabalhou sem qualquer diminuição na sua carga didática, na carga de atribuições administrativas, de extensão e pesquisa. Nós não temos professores dedicados ao BAT. E nós recebemos sugestões e críticas, mas é muito difícil conseguir alguém que queira pegar o projeto pedagógico e concretamente fazer alterações ou desenvolver ementas. Nós não podemos ter professores dedicados ao BAT enquanto o BAT não existir. Né? Então, aprovando o BAT, nós teremos então um grupo de trabalho mais dedicado a isso, o que é muito importante. Não queremos aprovar com grandes condicionantes, né, com grandes problemas, daí estarmos totalmente abertos para outras rodadas de discussão aqui, mas eu quero deixar muito claro que para o BAT existir, o BAT precisa ser aprovado, né, para termos pessoas dedicadas a isso e especialistas nos assuntos que dizem respeito ao BAT.
Muito bem. Então, vamos considerar essas considerações semifinais, porque obviamente haverá considerações finais. Eu peço para criar um registro das inscrições que tivemos e para dar essa tranquilidade aos conselheiros, conselheiras que se inscreveram, que a Soraya leia a lista na sequência das inscrições, porque nós trabalharemos a partir dessa lista na continuação dessa reunião.
Então, nós temos a Marcela Sorelli, o Rony Mioto, o Leonardo Style, a Diana, aluna, professor Itana, Pedro Galli, Adalberto Mantovani, professor Dalpian, Ramon, professor Antônio e a Carolina. São esses os nomes.
Então, na continuação dessa reunião, nós iniciaremos ouvindo em blocos de 3, esses 11 inscritos. Eu peço também à professora Paula que aquelas modificações do projeto que já podem ser feitas a partir das sugestões de hoje e a partir do parecer do professor Edson, que elas já sejam feitas para a próxima reunião, para que possamos agilizar os trabalhos.
Podemos listar as principais e ter certeza de que estamos contemplando O que falamos?
Acho que esse registro está na gravação. Nós não podemos retomar todas as falas. O registro está na gravação.
Okay.
E nós temos também a sequência das falas aqui. Então, se houver alguma dúvida, você pode, a partir dessa lista das falas terminadas, se dirigir diretamente ao conselheiro. Uhum. Bom, avançamos então para o próximo assunto da nossa pauta, que é o assunto do expediente. Então, conseguimos, conselheiro Henrique, tratar desse assunto hoje, que o recurso do docente Eduardo Kohn. Então, eu passo a palavra ao próprio Eduardo como área demandante desse assunto.
Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Meu nome é Eduardo Kono, sou aluno do BCT, pretendo cursar Matemática e Ciência da Computação. Eu estudei Engenharia Elétrica até o quarto ano na FEI, decidi sair porque eu achei que a Universidade Federal do BC contemplava o que eu queria. Sou ingressante através do Enem, 2013, e pedi algumas equivalências. Obviamente, eu passei do ciclo básico na FEI, que tem cálculo 1, 2 e 3, e solicitei equivalência de várias disciplinas da matemática e da física. Uma delas, introdução a equações diferenciais ordinárias, doravante e EDO, e ela foi indeferida. Vi a argumentação dos avaliadores na primeira e da segunda instância, né? Do primeiro e recurso, sendo que dois outros alunos estão citados no e-mail, eles foram aprovados, vieram nas mesmas condições, estudaram na mesma instituição e tiveram deferimento, certo? E eu não obtive esse deferimento, tá? Então foi por isso que eu solicitei um tratamento isonômico, ou seja, que seja levado o mesmo deferimento, né? Mesmo tipo de conclusão. Por quê? Se já foi dado para dois, por que não pode ter dado ao terceiro, né? E está sendo parcial, não está sendo imparcial a avaliação, independente das argumentações já citadas pelos avaliadores. Gostaria de dizer também, ampliar um pouco mais a discussão, a respeito da resolução 146, CONCEP, que é a que rege essa, que ampara, né, essa discussão, para os seguintes pontos. No artigo 5º, ele cita um monte de coisas, um monte de itens, adequação da bibliografia apresentada, aspecto didático-pedagógico, etc, etc, não vou delongar, qualquer um pode verificar, que eles são, eu considero como um cheque em branco para os avaliadores. Ou seja, várias formas de simplesmente dizer não. Não levando em consideração que a FEI é uma instituição de 70 anos de tradição. Não estou avaliando a excelência. Considero que a Federal do BC é uma das universidades de excelência do Brasil, mas não a única. Certo? Então, eu acho que a gente deve levar isso em consideração na hora da avaliação. Essa resolução 146, ela vai em alguns pontos, como no artigo 1º, inciso 1º, o aluno poderá solicitar dispensa por equivalência de disciplinas já cursadas em outras instituições de ensino. Esse ponto aqui, por exemplo, se o aluno já cursou alguma matéria na instituição, na própria instituição, ou se ele cursou a matéria, por exemplo, matemática discreta no mestrado e quer pedir equivalência na graduação, enfim, ou o que quer que seja, ele não está amparado. Eu acho que isso não foi levado em consideração quando foi montado essa resolução. E já houve pedidos de indeferimento dessa natureza, né? Matéria do mestrado e a mesma matéria na graduação e houve indeferimento. Então eu acho que há necessário também a revisão em alguns pontos. Prevê de outra instituição, mas não prevê da própria instituição. Outro ponto. Então, a resolução 146, ela vai de encontro, que é o que está acontecendo comigo, ao decreto 77.455, de 19 de abril de 1976, assinado pelo presidente Ernesto Geisel, onde entre outras coisas, ele cita as matérias componentes do currículo mínimo de quaisquer cursos superiores definidos pelo Conselho Federal de Educação, hoje chamado MEC, cursadas com aproveitamento em qualquer estabelecimento funcionando regularmente, serão automaticamente reconhecidas por outro estabelecimento no caso de transferência de alunos. E segue. Para os fins de disposto neste artigo, considera-se como funcionando regularmente o curso ou estabelecimento autorizado ou reconhecido na forma da legislação vigente. Dando prosseguimento, como matéria entende cada um dos títulos de campos científicos, técnicos, artísticos e ou outros, explicitando na definição de currículos mínimos. E para finalizar, o reconhecimento a que se refere esse artigo implica a dispensa de qualquer adaptação obrigatória e acarreta a atribuição dos créditos correspondentes e demais efeitos para a continuação do curso frequentado pelo aluno transferido. E aí os senhores podem alegar, nesse caso é para aluno transferido, ok. Mas eu, no direito, existe um termo chamado de analogia, onde você pode usar uma lei que julgue analogamente o mesmo caso. E esse é um caso que se aplica. Apesar de eu não ser aluno de transferência, mas analogamente nós podemos usar esse decreto a meu favor. E agora eu passo a palavra à mesa. Não sei, desculpe como proceder.
Obrigado, Eduardo. Eu consulto inicialmente o professor Leonardo Stahl, que está aqui representando a Pró-Reitoria de Graduação, se ele gostaria de se manifestar a respeito, antes de abrir para a discussão.
Bom, boa tarde a todas e boa tarde a todos. Antes de mais nada, me pergunto se esse aqui é o fórum realmente para trazer esse recurso, certo? Na verdade, a solicitação é uma revisão de um recurso já, de uma decisão tomada pelo coordenador do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia. E pela resolução CONCEP número 74, que define as composições e atribuições das coordenações dos bacharelados interdisciplinares dos cursos de formação específica, na linha 12 do artigo 3º, que trata da competência da coordenação dos bacharelados interdisciplinares, diz que uma das competências da coordenação é julgar em grau de recurso as decisões do coordenador do bacharelado interdisciplinar. Então, dessa forma, eu acredito que esse aqui não seria o foro para ser discutida essa solicitação. Por outro lado, esse assunto é um assunto de grande interesse para a Pró-Reitoria de Graduação, porque trata de um procedimento que é muito comum, né? É um procedimento que, pela sua resolução, até de certa forma bastante trabalhoso, porque cada uma das solicitações que a gente defere, que a instituição defere, não dá uma autonomia para a pró-reitoria de graduação conceder esses deferimentos estanque, né, esses deferimentos por jurisprudência. Então, é um assunto que é bastante do nosso interesse em trabalhar, em resolver, porém, eu não acredito que seja este aqui o fórum para ser deliberado especificamente essa solicitação de recurso.
Bom, então, antes de entrar na questão do mérito, temos então uma questão procedural a definir aqui, a resolver aqui. Então, nós conferimos aqui a resolução e ela de fato diz que a instância de recurso, as decisões do coordenador e a coordenação do curso. Então, no que tange a questão específica do aluno, o recurso com relação ao indeferimento da disciplina, isso aqui realmente nesse momento não é distância adequada. Seria, na hipótese de um outro recurso, a decisão da coordenação. Mas nós não podemos passar, não devemos passar por cima dessa instância. Agora, a questão que não é relacionada ao caso específico do indiferimento dessa disciplina, mas a questão conceitual apontada pelo professor Leonardo, se é adequado tratar o reconhecimento dessa forma, essa sim, ela é regulamentada numa resolução desse conselho e ela cabe aplicar e discutir aqui. Então, eu coloco o assunto em discussão com base nesse esclarecimento. Então, o que podemos discutir aqui é a própria resolução, mas não o mérito do caso individual nesse momento. Bom, professor Pedro é o primeiro inscrito. Ele é justamente o coordenador do curso em questão que deu o parecer, então vai ser muito bom ouvir a opinião dele sobre esse caso.
Então, fui eu que, né, recusei indeferi o pedido do recurso, né? Então, pelo que eu estou entendendo, ele pode recorrer à coordenação agora, né? Então, eu vou exemplificar com o caso específico, né, porque ajuda a gente a essa situação aqui e é realmente importante que a gente consiga mudar esse procedimento do reconhecimento, né? Então, eu concordo que a gente tem que ter uma questão mais objetiva e tem muito pessoal vem do... Eu tenho só 3 minutos? Tá. Bom, então, qual foi o meu procedimento, né? Veio o recurso e com base... na isonomia. Aí eu vi o caso, foi o seguinte, os casos anteriores também foram negados pelos professores, né? Só que foi aceito o recurso pelo coordenador, tá? Bom, eu, como coordenador, achei que a gente realmente tem que definir uma política universitária, né? Então, eu consultei o coordenador da matemática, o Alex, e falei, vamos tentar decidir algumas validações, equivalências aqui, mas eu não vou passar por cima de todos os professores da matemática, né? E aí a gente conseguiu ver lá algumas, ele viu algumas equivalências, e eu falei, nesse caso, se você não quiser dar equivalência, dê um argumento bastante forte e explique direitinho, faça bem detalhado a negação, né? Que foi o caso. Então voltou para ele com a explicitação de que IEDO não vai ter essas correlações, essas equivalências, tá? Como é que eu vejo o recurso, né? O recurso é uma questão específica, né? Então, por que foi aceito o recurso anterior? Eu não sei, porque a gente não tem explicação quando o recurso é aceito, né? Então não dá para saber exatamente quais eram as condições para aceitação daquele recurso. No caso desse recurso, consultando o coordenador e tentando realmente fazer uma política que a gente vai tentar. Então, a nossa proposta é tentar implementar um rol de equivalências e vai ter que ser avalizado pela matemática, pela coordenação das equivalências relativas à matemática, tá? E não vai, para não ficar indo para o professor, porque eu passei por cima de um monte de decisão de professores, mas, claro, com o aval do coordenador da matemática, em outros casos, tá? De outras disciplinas, mas especificamente IEDO, parece que existe um consenso muito forte da matemática para esse caso. Então, foi essa a minha situação, e a gente concorda, o Leonardo também concorda, que a gente tem que tentar rever esse procedimento.
Conselheira Diana?
Passo a palavra para a conselheira Tatiana Estrela.
Então, esse não é um caso novo, né? Parece que eu sou a profetisa do mal, mas eu sempre tenho que relembrar que esses casos acontecem. No CCNH, o René Mioto talvez lembre, chegou um caso de equivalência, eu não lembro exatamente qual que era a burocracia, que tinha sido negada, aí chegou lá, o aluno não sabia o que fazer, por falta de um rito processual muito claro, de que negou em tal instância, ele tem que dar a argumentação, aí eu posso recorrer para qual instância? Como existe na lei de acesso à informação? Quando a burocracia me nega meu pedido, eu vou recorrendo, agora está na Controladoria Geral da União. Quando você tem isso estruturado, o aluno ele está protegido legalmente contra as arbitrariedades que a gente sabe que acontece. Sob a argumentação do dissente, ele comentou em off, que o caso dele, comparado com outros dois colegas, era idêntico, só que o critério foi diferente. Isso que assusta, porque se são três pessoas que fazem a mesma disciplina numa outra universidade, como é que eu posso julgar esses três casos de forma diferente? É necessário ter um critério, não se pode deixar para arbitrariedade ou falta de conhecimento do docente. Sobre recorrer a essa casa, eu acho que qualquer assunto de ensino e pesquisa, extensão, a instância máxima para se recorrer é o CONCEP, que é o local onde se discute esse tipo de assunto quando as instâncias menores não decidiram. Ter chegado aqui esse assunto demonstra que os alunos não têm orientação. Eu sugiro e recomendo ao presidente que encaminhe um formulário, uma divulgação sobre esse tipo de assunto, sobre as etapas, né, para que o aluno saiba a quem recorrer, de uma forma simplificada, sem tanta burocracia. Pode até citar as resoluções, mas de uma forma esquemática, para evitar que esse tipo de caso se repita. Agora, quanto ao critério, é gravíssimo. O que o colega aponta é que a instituição tem agido de forma injusta. Agora, quantos casos não chegaram até aqui? Né? Porque esse é um caso que chegou aqui. Atrás dele tem dezenas ou centenas. Obrigada.
Encerrado o primeiro bloco, a palavra volta para o Eduardo.
Insisto no argumento de que eu tenho um amparo jurídico para isso e direito conquistado é direito adquirido e eu exijo meu direito. Se dois alunos tiveram esse direito, eu também tenho esse direito. Caso contrário, eu exijo que todos os que tiveram sejam anulados, porque está sendo imparcial. Está sendo parcial. Eu não estou julgando pessoas, respeito todos que estão aqui e principalmente a pessoa que deu o aval, a avaliação, conheço o professor Alexei, é meu tutor, certo? Mas independente disso, eu vou atrás dos meus direitos. Gostaria que isso fosse levado em consideração, não sei se aqui é realmente a última instância que eu tinha que recorrer, porque foram duas vezes, e aí me disseram que fora isso só havia CONCEP. Foi a orientação que eu tive. Também não tive tantas orientações na hora de pedir as equivalências. Não que eu não estou transferindo culpa para os TAs, que não é culpa de ninguém. Eu acho, em minha opinião, analisando com um olhar jurídico, de que tem vários excessos nessa resolução 146, que vai de encontro ao decreto 77.455, tá? Que torna a avaliação, repito novamente, um cheque em branco. E isso aí entra muito na avaliação pessoal. Então é necessário realmente criar esses critérios que os senhores estão estipulando aqui, conversando sobre isso. E insisto, mais uma vez, reitero, de que eu gostaria que eu fosse tratado da mesma forma que os alunos anteriores, pois não há motivo qualquer para que não seja feita a mesma coisa. Se a instituição, ao meu ver, a cadeira pode mudar para várias pessoas, mas eu estou falando da Federal da ABC, eu não estou falando de professor A ou B. A Federal da ABC, a Universidade Federal da ABC, deu a equivalência para dois alunos, fora outros vários, e eu exijo que seja dado a mim. Em relação a direito, não falo como pessoa, não é uma opinião pessoal, e nem tenho problema com nenhum professor, pelo contrário. Tenho muito apreço e amizade por vários professores. Eu encerro minha argumentação.
Bom, Antes de abrir o segundo bloco, e para deixar a discussão um pouco mais estruturada, eu vou fazer uma sugestão de encaminhamento. Em primeiro lugar, que a coordenação do BCT e da coordenação geral dos PIs, e se for necessário também a coordenação do BCH, elabore dois documentos. Primeiro, como sugerido pela conselheira Tatiane, um texto explicatório sobre os procedimentos a serem seguidos pelos alunos no caso de recursos. Isso está na resolução, mas convenhamos que não todos sempre têm acesso a todas as resoluções ou têm conhecimento. Então, um breve texto que pode ser disponibilizado para os alunos pela própria Prograde poderia evitar, em muitos casos, chegarem aqui. E o segundo, como o próprio professor Pedro e o professor Leonardo apontaram a necessidade de uma política mais detalhada, mais concreta, mais aplicável, para o reconhecimento da equivalência, que elaborem essa política e apresentem ou na CG ou aqui, dependendo da natureza da política, pode ser lá ou aqui a instância adequada para defini-la. Então, solicito a elaboração desses dois documentos. Com relação ao caso específico do aluno, como a legislação vigente define a instância de recurso e não o CONCEP, eu recomendo fortemente ao aluno que apresente o recurso com esse mesmo argumento apresentado aqui por ele, com bastante pertinência, mas que esse argumento seja apresentado lá, na coordenação. Os três presentes que eu citei, professor Leonardo, professor Pedro e o aluno Eduardo, concordam com esse encaminhamento? Concorda? Eduardo? Concorda? Muito bem. Tendo essa concordância, não precisamos votar esse assunto hoje. Sendo assim, eu consulto os quatro inscritos, professor Ramon, professor Leonardo, professor Dapian e professor Aníbal, se mantêm suas falas. Professor Aníbal mantém. Professor Leonardo retira. Professor Ramon mantém. Professor Dapian retira. Então, ouviremos nessa sequência o professor Ramon e o professor Aníbal.
Só queria um comentário rápido, mas em primeiro lugar, só esclarecer que acho que aqui, em diversas falas dos alunos hoje, foi dito que os professores tentam dificultar a vida dos alunos, né? Então, eu queria lembrar que, não, veja, até os próprios casos que estão sendo trazidos, tanto das reavaliações, como esse caso aqui, mostra que em muitos casos os professores foram perfeitamente compreensivos com a posição dos alunos, teve casos que foram deferidos, teve um monte de matérias que não teve nenhuma reclamação em relação à recuperação. Então a primeira coisa é lembrar isso, que os professores não jogam contra os alunos, embora tenha casos específicos em que isso possa ser assim interpretado. Especificamente no caso que estamos considerando, assim, essa questão, eu acho que é importante, acho que os dois bacharelados interdisciplinares, junto com o coordenador dos bacharelados interdisciplinares, com a pró-reitoria, tem que pensar um procedimento que facilite esse trâmite, né? Mas, em primeiro lugar, acho que pela própria descentralização e pelo próprio, digamos, critério bastante individual que tem cada decisão, pode ser que ao longo da história da universidade tenha sido concedida uma equivalência que não fazia sentido, certo? Então, não sei em termos de direito como fica isso, tá? Mas um erro anterior não justifica uma, digamos, manter o erro porque uma vez foi feito assim no passado. Então, acho que aí tem que rever, não é necessariamente, não estou falando desse caso, mas temos que pensar, digamos, um procedimento mais padrão para fazer isso. Por outro lado, acho que é super importante que a gente, quando fizer a todo tipo de uma política de aproveitamento de disciplina, tá? Que a mentalidade seja de ser o mais generosa possível, certo? Eu acho que em caso de dúvida, sempre tem que deixar a favor do aluno, tá? Dizer, veja, se realmente o aluno não tem esse conhecimento, tá? Se ele entende que tem, tá? E realmente não tem, ele verá na frente esse problema, encontrará dificuldades, fará de novo a matéria, terá que recursar, certo? Mas acho que na interpretação a gente tem que tentar ser o mais generoso, que inclusive a maneira de evitar uma multiplicação de alunos fazendo matérias. Obrigado.
Conselheiro Aníbal?
Obrigado. Eu mantive a minha fala porque eu acho que eu posso contribuir com o trabalho que vocês vão ter. Existe uma instrução normativa, se não me engano, a instrução normativa número 1 do BCT, foi feita pelo professor Wesley, que trata de recursos de nota dentro do curso. Talvez podia ser usado o mesmo esquema, porque ela está bem esquematizada e está muito bem feito. Nós, inclusive, usamos para outras disciplinas o mesmo espelho sem precisar fazer outra. E o outro detalhe que eu gostaria de perguntar, e perguntando mesmo, se não me engano, o LDB prevê também para esses casos exames de proficiência. Foi pensado nisso em algum instante ou não? Só
perguntando. Terminou? Então, concedo uma parte para o professor Oni. O microfone está na sua frente.
Na verdade, o exame de proficiência é só se há dúvida em relação a efetivo conhecimento da disciplina em relação aos alunos. A justificativa que foi dada pela pessoa que negou, que é o professor Alexei, não é essa. A justificativa que foi dada para ele não permitiria, inclusive, que isso fosse aplicado. Porque o que ele justifica é a questão da carga didática que não ser adequada por causa das ementas das disciplinas serem diferentes. Quem for ler o que o professor Alexei está falando, ele está falando que a carga didática de EDO é de 25% daquilo que está previsto, a carga das disciplinas que ele colocou, que são as mesmas que foram colocadas para a FVV também, diga-se de passagem, corresponde, o que é relativo a EDO é apenas 25% do total de horas que ele cumpriu. E que não cumpre os 75% necessários para a IEDO. Esta é a justificativa que o professor Alexei colocou no documento. Nesses casos, você não pode dar exame de proficiência. Você só pode dar exame de proficiência se, por exemplo, você tem alguma dúvida em relação a nota dos caras lá, média é 6, a nossa média é 7. Vamos ver se, de fato, ele atinge 7. E aí a gente dá uma prova, mas a ementa tem que ter 75% de compatibilidade, a carga horária tem que ter 75% de compatibilidade. Segundo o professor Alexei, não tem. Então, não cabe exame de proficiência nesses casos. Obrigado, presidente.
Se eu responder à pergunta do professor Aníbal, não temos mais inscritos, então isso termina por hoje, essa sessão. A continuação está prevista... vai ser na próxima mesmo. No dia 21 do 6... Tá. 21. Tá. Então, no dia 21 do 6, nós nos encontraremos de novo para continuar com o assunto do BATCH. Obrigado e boa noite a todos.